O meu nome é Céu Neves, sou jornalista do Diário Notícias. À minha esquerda tenho a professora Ana Espírito Santo. Este é o segundo dia da conferência internacional organizada pela Universidade Nova e aqui também com o apoio da Assembleia da República. Eu sou mulher, cidadania e direito de voto, quando se comemora os 40 anos da Constituição e que permitiu precisamente que as mulheres votassem. Esta conferência de seguida é da doutora e professora Ana Espírito Santo, adoção e implementação da lei da paridade em Portugal. Vou ler aqui um pequeno currículo. Ana Espírito Santo é doutorada em Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença. É desde 2011 professora auxiliar convidada do ISCTE, investigadora do CIES. Trabalhou como professora assistente na Universidade de Londres, como assistente de investigação no Instituto de Ciências Sociais, como investigadora júnior convidada no Social Scientific Research Center, em Berlim, e como investigadora júnior na Universidade Complutense de Madrid. É licenciada em Sociologia, eu também sou e faço parte também daquela casa, e mestre em Ciência Política, ambos os graus obtidos no ISCTE. Normalmente tem trabalhado nestas áreas, na área da política, sociologia política, género, representação política e o impacto dos sistemas eleitorais. Portanto, vou dar a palavra à doutora Ana Espírito Santo e depois a que se seguirá um pequeno debate. Quem tem acompanhado isto nestes dias sabe como é que estão as coisas organizadas.
Bom dia a todas e a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite para estar aqui a fazer esta apresentação hoje. É um privilégio poder participar desta conferência e poder fazê-lo nesta sala tão bonita. E queria agradecer a vossa presença, e em particular a presença dos meus alunos e das minhas alunas. Muito obrigada, são poucos, mas bons. Por isso, muito obrigada. Ok, então vou começar. Como já foi dito, o título desta apresentação é Adoção e Implementação da Lei da Paridade em Portugal. O que eu tentei fazer hoje foi tirar algumas das principais conclusões a que eu tenho chegado nos vários estudos que tenho feito nos últimos tempos sobre a lei da paridade. São coisas que uma delas publiquei agora, a outra é um trabalho que eu estou a fazer com a Maria Helena Santos, que também está aqui presente e que ainda não está publicado de todo, está numa fase muito preliminar. Eu digo-vos quando chegar a essa parte, porque agradeço quaisquer comentários que possam ter. A maior parte dos estudos que têm vindo a ser feitos sobre a lei da paridade na área da ciência política, porque já vimos que há várias áreas possíveis, na área da ciência política, ou se centram na adoção da lei da paridade ou na implementação, ou seja, aquilo que levou à adoção e como é que a implementação dessa lei tem funcionado. E o que eu vou fazer aqui é dar um cheirinho destas duas vertentes da lei da paridade. I'm sorry, Federica, now I'm looking at you, thinking, sorry, that I've chosen to speak in Portuguese. Ok, qual é que tem sido o caminho até à paridade? Para já eu pus paridade entre aspas, porque, como sabem, em Portugal, paridade tem vindo a ser equivalente a 33% de presença mínima de cada um dos géneros, e isso, como sabem, não corresponde àquilo que é a definição mais comum de paridade, e por isso é que eu pus aqui entre aspas. Como é que este longo processo começou? Começou em 1988, quando o PS adotou cotas partidárias. Foi há muito tempo, é um momento que é muito pouco conhecido, mesmo dentro do PS. A minha experiência é quando eu falo com deputadas, sim, tenho sobretudo falado com deputadas em relação a isto, e muitas delas não sabem que as cotas partidárias do PS já foram adotadas nos anos 80. Pensam que foram nos anos 90. Por isso foram adotadas e passaram completamente despercebidas e de facto não foram cumpridas. Tinham cotas internas, regulamento interno, cerca de 25% para cada um dos sexos, por isso já não foram cotas bastante modernas, porque não dizia tem que haver uma percentagem mínima de mulheres, não foi feita logo, tem que haver uma percentagem mínima de cada um dos sexos de 25%, só que durante cerca de uma década essas cotas foram totalmente ignoradas, esquecidas e não foram cumpridas. Só a partir dos anos 90 é que começa a haver aquilo que eu chamo de despertar do PS para a igualdade de género. Em 1992, o António Guterres passa a ser secretário-geral do partido e é mais ou menos nas eleições de 1995 que começamos a associar, a ver associações feitas pelo PS relativamente à lei de cotas, igualdade de género. Portanto, há claramente ali uma mudança de atitude por parte do Partido Socialista. Como dizia antes, em 1992 António Guterres passa a ser secretário-geral, em 1995 é eleito primeiro-ministro, desculpem, e em 1997 ocorre a quarta revisão da Constituição Portuguesa. É uma revisão muito importante, já vou explicar, mostrar, claro que vocês sabem muitas destas coisas, mas pronto, só queria fazer aqui o caminho todo. Foi uma revisão muito importante e há quem argumente que sem esta revisão não poderíamos ter a lei da paridade tal como temos atualmente. Dá-se a revisão da Constituição e em 1998 o PS apresenta a primeira proposta de lei no sentido de implementar uma lei de cotas. Já falámos desta proposta ontem, foi muito debatida, foi rejeitada, mas foi muito importante. E peço desculpa que está ali um erro, não é, no pontinho em baixo, não é 1988, é 1998. Foi muito importante porque foi a primeira proposta de lei relacionada com cotas em Portugal e depois entre 1998 e 2006 houve várias outras propostas e projetos de lei apresentadas quer pelo PS, quer pelo BE, até que finalmente em 2006 houve a aprovação de três projetos de lei e uma proposta de lei do PS que depois veio originar a Lei da Paridade, que como sabem foi adotada em 2006. Então, o que é que eu queria sugerir que conversar um bocadinho sobre a adoção? E o que eu tentei fazer aqui foi analisar o papel e as sinergias e as alianças entre os principais fatores barra atores. Portanto, quem é que foi mais determinante para a adoção da Lei da Paridade? Eu escolhi olhar para estes fatores para já porque faz parte de um quadro teórico que tem vindo a ser apontado na literatura. Olha-se para a sociedade civil, para os atores estatais, para os atores internacionais, muito para as mulheres dentro dos partidos políticos, porque sempre que há, e há vários estudos que mostram isso, sempre que há, que se dá uma passagem, um passo importante no sentido de uma maior igualdade de género, há sempre mulheres por trás, embora muitas vezes elas estejam invisíveis, porque quase sempre as decisões são apresentadas por homens, que são os líderes dos partidos, por exemplo, mas é um fator muito importante. E depois este primeiro fator, que são as pré-condições legais e constitucionais, é a tal revisão da Constituição, que me parece muito importante porque, como disse, provavelmente sem ela não poderíamos ter a Lei da Paridade tal como temos atualmente, e porque, tanto quanto eu sei, nunca tinha sido analisado deste ponto de vista. Há alguns estudos na área do direito, mas dentro da ciência política nunca tinha lido nada sobre a revisão da Constituição. Este trabalho foi feito com base em duas rondas de entrevistas bastante alargadas, uma feita em 2005, é a vantagem de se trabalhar num tópico há muito tempo, porque tenho muitos dados em casa arrumados e às vezes vou lá buscá-los, e tenho entrevistas que eu própria fiz em 2005, por isso antes da adoção da Lei da Paridade, e fiz outras agora mais atualmente, em 2014, 2015, a deputadas e a deputados dos vários partidos. Para além disso, analisei vários documentos, estão aqui alguns, não sei se é uma lista exaustiva, mas programas eleitorais, moções apresentadas a congressos, debates e outros documentos da Comissão Especial de Revisão Constitucional, do plenário onde houve as discussões desta mesma revisão. O que é que mudou então com essa revisão, começando pelas pré-condições legais e constitucionais que permitiram depois a adoção da Lei da Paridade? O que é que mudou com a revisão de 1997? Por um lado, houve uma alínea que foi adicionada, que foi a alínea H, que foi adicionada ao artigo 9º, que diz respeito às tarefas fundamentais do Estado. E essa alínea que foi adicionada adicionou, passa a repetição, como tarefa fundamental do Estado promover a igualdade entre homens e mulheres. E depois, para além disso, houve um artigo que foi substancialmente alterado, tinha outro número, passou a ter o artigo 109, E a versão atual deste artigo é: a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos. O que está a bolo é aquilo que foi ou alterado ou acrescentado. Ali onde diz homens e mulheres, antes dizia cidadãos, enquanto que a segunda parte, que está toda a bolo, é totalmente nova, foi acrescentada. Enquanto que esta primeira linha é uma mudança mais geral, que está muito relacionada, obviamente, com estas questões de que estamos a falar, de igualdade ou uma representatividade mais equilibrada ao nível da política, está relacionado, mas não se dirige diretamente a este tema. A segunda é claramente sobre a participação das mulheres e dos homens no poder político, no exercício da sua cidadania. E por isso é talvez ainda aquela que nos interessa mais. Quem foram os principais atores por trás desta revisão da Constituição? De um ponto de vista formal, os principais atores foi o PS e o PSD, porque foram eles que apresentaram a versão última de todos estes artigos revistos. Já é importante dizer que a revisão de 1997 foi uma revisão enorme, em que muitos dos artigos da Constituição foram revistos, e por isso estes dois são considerados uma coisa muito pequenina, e foram considerados na altura, e diziam respeito a um assunto muito pouco importante. Por isso há vários estudos sobre a revisão da Constituição e é difícil encontrar alguma coisa relativamente à alteração destes dois artigos. E de facto, no grande bolo de alterações que aconteceu nesta altura, não são assim. São muito poucos, de facto, são relativamente, têm um peso pequeno, mas do ponto de vista substantivo muito importante, na minha opinião. Ok, então foi o PS e o PSD porquê? Porque para as alterações à Constituição serem aceites, têm que ser aprovadas por mais de 2/3 dos deputados, e se os dois partidos principais não se tivessem juntado para propor alterações conjuntas, nunca estas alterações teriam tido sucesso. Mas claro que eu não fiquei contente com esta resposta de foi o PS e o PSD, e fui aos debates e aos debates da tal comissão onde foi discutida a revisão da Constituição para perceber quem é que tinha mesmo proposto as alterações. E então percebi que o artigo 9 foi proposto pelos Verdes. Portanto, o adicionar da linha H ao artigo 9 a estas tarefas fundamentais do Estado. E curiosamente, quando foi discutido pela primeira vez na comissão, todos os partidos se mostraram contra, incluindo o PS. Disseram não é preciso, já temos já uma série de coisas asseguradas, já falamos de igualdade noutros artigos, não é preciso adicionar isso. É curioso que depois o PS, mais tarde, tenha vindo a recuperar esta ideia que foi originalmente os Verdes, e a única alteração que fez foi... Na proposta dos Verdes dizia promover a igualdade entre mulheres e homens, e o PS trocou a ordem, pôs os homens à frente e apresentou como sendo uma proposta sua. Aliás, os Verdes, pelo que eu li nos debates, ficaram um bocado chateados por aquela proposta ser apresentada como sendo do PS, quando na verdade originalmente era dos Verdes. Relativamente às alterações ao artigo 109, que, como disse, é o que me interessa um bocadinho mais, porque está ainda mais relacionado com cotas para idade, portanto o artigo 9 é o que está ali em baixo. A proposta original foi do PS, se bem que o texto estava escrito de uma forma completamente diferente, mesmo muito, muito diferente. Depois, se quiserem, posso dizer-vos como é que estava escrito. E tinha uma série de problemas objetivos. Falavam de uma representação justa, e claro que o debate foi em torno, mas o que é uma representação justa? Ou seja, estava escrito de uma forma que se via claramente não podia ser uma versão final. Na mesma altura, e acho que, se não me engano, esta foi a primeira revisão da Constituição em que foram pedidas propostas à sociedade civil, e por isso houve várias associações que apresentaram propostas, e a Associação Portuguesa de Mulheres Advogadas fez... Juristas, acho que é assim, não é? Peço desculpa, é que eu escrevi em inglês, e o paper está escrito em inglês, então se aparecerem coisas estranhas é porque É uma tradução do inglês para o português. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas fez uma proposta espetacular. Se forem ver, é muito completa, muito feminista, muito progressiva. E uma das propostas que elas faziam era a introdução de um artigo muito parecido com este. Por isso, a versão final, a proposta final do PS, portanto, depois vem a ser apresentada como sendo do PS e do PSD, que é esta, é a versão final, foi muito inspirada naquilo que tinha sido a proposta da Associação das Mulheres Juristas. Na votação final, o CDS votou contra o artigo 9 e absteve-se no artigo 109, enquanto que os outros partidos votaram a favor de ambas. Isto é muito curioso, sobretudo pensar que o PCP votou a favor do artigo 109. Portanto, isto já estou a dizer, houve várias votações, não é? Mas estou a dizer a última votação no plenário, quando foi, quando, a partir daquele momento, passou-se a aceitar este artigo como fazendo parte da Constituição Portuguesa. Porquê que o PCP terá votado a favor? Para mim é uma questão super intrigante, ainda não consegui falar com ninguém, confrontá-los com aquela votação. Mas uma das razões é que a discussão em torno da revisão destes dois artigos não foi sempre feita diretamente em relação às cotas. Houve momentos em que foi, outros em que não. Ou seja, houve vários momentos em que os deputados e as deputadas discutiram as alterações neste... Portanto, vou pôr outra vez o artigo, dizendo, referindo diretamente às cotas. Portanto, houve momentos em que disseram, mas nós precisamos de um artigo assim, porque senão se alguém quiser em algum momento adotar cotas, vão ser consideradas inconstitucionais. Mas depois houve muitos outros momentos, e um desses momentos é quando a tal votação final tem lugar, não houve qualquer referência às cotas. Por isso é possível que o PCP, nesse momento, se tenha mesmo abstraído dessa relação, que para mim é bastante óbvia, mas se calhar não é assim tão óbvia, entre este artigo e as cotas. Não consigo dar mais justificações, mas podemos falar sobre isto. Ok, eu aqui apaguei um slide, tanto me mandei para trás e para a frente que consegui apagar antes disto, então vou só... o que eu tentei perceber é, será que esta revisão era indispensável? Isto é, sem a revisão, uma lei como a Lei da Paridade teria sido considerada inconstitucional? Ouvindo vários constitucionalistas, sim, teria sido considerada inconstitucional. Esta é a opinião do Vital Moreira, do Jorge Miranda, por exemplo. Falando com algumas pessoas dentro do PS, disseram-me que não era indispensável, que decidiram fazer a revisão simplesmente para... porque aproveitaram o momento para não correrem riscos, mas que não teria sido indispensável. Ok, mas os tais constitucionalistas dizem que era indispensável. Porquê? E um dos argumentos que eles dizem é o artigo 13, que diz que nenhum grupo pode ser privilegiado ou privado de um direito, e esse privilegiado em função do sexo, e as cotas no fundo são uma forma de privilegiar em função do sexo, portanto o artigo 13 teria sido um argumento para provar a inconstitucionalidade, e para além disso fala-se da unidade e da indivisibilidade do corpo eleitoral. O corpo eleitoral, as pessoas, os eleitores, não eram vistos até esta revisão da Constituição como sendo homens e mulheres, mas simplesmente como cidadãos, e não se concebia a ideia deles serem dois grupos que depois, claro, fazem parte de um todo. Esta mudança da Constituição consistiu numa mudança substantiva da forma de conceber a democracia, passou a ser constituída por homens e mulheres. Ok. De qualquer forma, mesmo tendo ouvido essas respostas por parte do PS a dizer que eles não fizeram esta revisão pensando nesse risco de inconstitucionalidade, se virmos a sequência dos acontecimentos, tudo leva a crer que se tenham querido precaver de inconstitucionalidade. Como disse a eleição de Guterres em 95, o despertar do PS para as questões da igualdade, a revisão em 97, revisão da Constituição em 97, a apresentação da primeira proposta de lei em 98, parece tudo um bocadinho sequencial demais para não ser assim tão pensado, e para além disso há algumas referências escritas e algumas orais durante os debates da revisão que remetem para essa necessidade da revisão ser feita antes de se poder aprovar uma proposta de lei, como por exemplo a que foi apresentada em 98 e depois houve outras várias a seguir. Ok, um outro fator ou ator que é muito importante é o Mecanismo Oficial para a Igualdade, que atualmente se chama SIG, a Comissão para a Igualdade de Género, aliás acho que até tem um nome um bocadinho mais completo, mas foi mudando de nome, como sabem, várias vezes nas últimas décadas, e em particular a secção das ONGs que existia dentro da CIDM, foi o nome que o organismo teve durante mais tempo. O que eu tentei perceber é de que forma é que a CIDM foi importante, que o papel da CIDM foi de facto importante para a aprovação da Lei da Paridade. Para esta análise, socorri-me sobretudo do trabalho da Rosa Monteiro, e por isso vou só referir muito brevemente. Li várias coisas que algumas autoras escreveram, como disse em particular a Rosa Monteiro, e depois tirei as minhas próprias conclusões. E o que me parece é que a CIDM, e em particular a secção das ONGs, esteve muito ativa em todo o processo, foi muito importante para a promoção da importância de cotas de género entre os vários agentes políticos, conseguiu ter essa importância e ser tão persistente no desenvolvimento deste trabalho, porque havia um grande consenso entre as várias associações que tinham assento na CIDM, ao contrário do que aconteceu em relação a outros temas, por exemplo, aborto, em que havia uma série, em que as associações não estavam todas de acordo, em relação à adoção de uma lei como a da paridade, estavam mais coisa menos coisas todas de acordo, e por isso foi relativamente fácil fazer um trabalho contínuo. No entanto, a minha opinião é que, apesar disso, o impacto que estas ONGs e a própria CIDM teve na decisão final teve alguns limites. E porquê? Porque vendo quantas vezes é que a CIDM foi chamada a participar, por exemplo, nos debates que tinham lugar aqui no Parlamento, em comissões paralelas, só aconteceram em 97, 98, que foi muitos anos antes da aprovação da Lei da Paridade. Por isso, no momento da adoção da lei, a CIDM não foi chamada a participar. E por isso o que eu concluo é que não foi parte do processo de tomada de decisão. Para além disso, parece-me que a influência quanto ao conteúdo da lei também foi limitada, porque a proposta da CIDM e das secções das ONGs era haver uma lei que estabelecesse uma representação mínima de cada secto de 50% e não os 33% que depois se veio a verificar. Por isso penso que também em relação ao conteúdo foi limitado. Para além disso, as ONGs... Só para concluir, a CIDM e a secção das ONGs foi importante, foi contínuo, foi coerente. A minha opinião é que no final não foi determinante. Para além desta ação da CIDM e das ONGs, enquanto grupo, houve ação individual de várias ONGs, da UMAR, por exemplo, da Rede, da Plataforma de Mulheres, e agora também não me lembro porque mais uma vez só sei os nomes em inglês, mas houve duas ou três ONGs que foram muito importantes, que fizeram ações com alguma visibilidade, claro que neste país estas ações nunca são muito fáceis de ter visibilidade. A minha sensação é que, mais uma vez, para o produto final não foram determinantes, mas houve de facto ONGs muito ativas. Muito importante são os atores internacionais. Eu acho que em Portugal se dá sempre muita importância ao que é internacional, à influência, ao que se passa lá fora. E por isso o exemplo dos outros países europeus parece-me ter sido sempre um fator muito importante, e eu verifico isso nas várias entrevistas que já faço há muito tempo. A Internacional Socialista foi muito importante para o Partido Socialista. em particular o Departamento de Mulheres dentro da Internacional Socialista. A Internacional Socialista é muito favorável às cotas de género e sempre foi, e quase que se consegue encontrar uma sequência entre os chamamentos da Internacional Socialista para os partidos adotarem cotas e depois as ações dentro do Partido Socialista. As Nações Unidas menos, a União Europeia bastante, o Conselho da Europa bastante, tudo o que são influências europeias para a igualdade de género tiveram alguma importância e são... É difícil sempre provar a importância. São referidas às vezes em entrevistas e o que eu noto é que tanto o PS como o BE, desculpem, por exemplo, na exposição dos motivos das propostas ou projetos de lei referem as instituições internacionais, o que me leva a concluir que elas são de alguma forma importantes para estes partidos. E no caso dos países europeus, eu falei com o Vítor Constâncio, que era o secretário-geral do PS em 1988, quando as cotas partidárias foram adotadas, e ele disse-me que uma das... aliás, disse que foi o que o levou a adotar as cotas partidárias dentro do Partido Socialista, foi a influência de outros partidos, países europeus, nomeadamente a Noruega, por exemplo. Por isso deu, assim, exemplo de alguns países. E essa é uma questão interessante, já volto a falar dela, aliás, posso já falar, que é aqui. Último fator, são as mulheres dentro dos partidos políticos. Como disse logo no início, é muito difícil provar o efeito, o impacto que estas mulheres têm, é difícil perceber quem são estas mulheres, porque quase sempre, e sobretudo nos anos 80, imaginem, as ações que as mulheres levavam eram muito... Eram escondidas, aconteciam de uma forma informal, não há registros delas. E quando fui falar com o Vítor Constâncio e lhe perguntei o que é que o levou a adotar cotas partidárias, ele disse-me, foi uma ideia minha. E eu, a sério, foi sua? Sim, foi mesmo minha. Sim, inspirei-me nos outros países europeus, mas a ideia foi minha. E eu fiquei assim, fiquei pouco convencida, até porque tinha visto que num congresso do Partido Socialista anterior, a Maria Belo tinha apresentado uma moção em que sugeria a adoção de cotas partidárias dentro do Partido Socialista. Então, o que é que eu fiz? Fui falar com a Maria Belo, atualmente, há um ano, por aí. E perguntei-lhe, falei com o Vítor Constâncio e ele disse-me que a ideia foi dele. Acha, é verdade? E ela disse, sim, é verdade. Por isso vejam como é difícil provar. Eu continuo convencida que foi ela, mas ela própria não está convencida que foi ela. Entretanto, eu acho, ela também já mudou a opinião dela em relação às cotas, já não é tão favorável como era nos anos 80, e eu acho que já passou muito tempo e as ideias também vão mudando e as pessoas já não têm uma percepção muito clara do que aconteceu. Mas só para vos mostrar como é difícil provar, mesmo quando parece óbvio, que foi uma mulher de critical actor naquele momento. Okay, para além da ação destas mulheres individualmente, existem, e mais uma vez isto é uma... Ok, não, mas pode-se dizer assim. As secções, em português nós dizemos mais os departamentos de mulheres dentro dos partidos. Vários partidos portugueses têm estes departamentos, o Partido Socialista também tem. Mas o que acontece é que estes departamentos, na maior parte dos partidos, e o PS é também um exemplo disso, são departamentos que não têm muita reputação. As mulheres que têm mais força dentro dos partidos orgulham-se de não fazerem parte do departamento. E isso, como devem imaginar, tira toda a força que o departamento poderia ter. Portanto, esse é um problema. O segundo problema é que as presidentes destes departamentos não são sempre feministas. Falávamos ontem de representação substantiva preferencial, falava a Sarah Childs. E algumas mulheres presidentes do departamento não se preocupam, não seguem sempre uma agenda de uma representação substantiva preferencial, simplesmente não são feministas. Houve uma deputada do Parlamento que me disse que uma presidente do departamento disse que ela não é feminista, é pela condição feminina. Esta diferença entre ser pela condição feminina ou ser pela igualdade é bastante diferente e diz muito daquilo em que uma pessoa acredita. E por isso, por estas várias razões, para não ser sempre um departamento feminista, por exemplo, é o agora, em que a presidente é Elsa Paes, por isso é possível que as coisas venham a ser diferentes nos próximos meses, mas não o tem sido sempre. E a falta de prestígio de que o departamento tem sofrido ao longo dos tempos tem feito com que o seu papel seja limitado. Em tudo, para a adoção da lei de cotas e para a implementação da lei de cotas, como eu chamo de lei de cotas, mas é a lei da paridade. Ok, aqui tentei só fazer, e está em inglês porque aqui já não tive paciência para traduzir, mas é uma junção dos tais fatores que eu considero determinantes. Ai, pensei que estava aqui atrás. Dividi entre fatores internacionais e nacionais. O que é interessante é ver as tais sinergias. Os fatores internacionais são muito importantes porque, para além de estarem sempre presentes e de influenciarem em geral, trabalham diretamente. Por exemplo, a Internacional Socialista organiza encontros diretos entre os vários partidos políticos que fazem parte dela e, por isso, influenciam os vários líderes que lá tiveram assento. O António Guterres, por exemplo, esteve muito ligado à Internacional Socialista durante muitos anos e isso é provavelmente uma das razões pelas quais é na década de 90 que se dá o tal despertar do PS. Os próprios departamentos das mulheres, do Departamento de Mulheres, também está relacionado à Internacional Socialista. As ONGs são também muito inspiradas pelos fatores internacionais, por isso mesmo as ONGs portuguesas que agem individualmente muitas vezes fazem parte de uma rede internacional que as inspira em que elas agem. A opinião pública tem algum peso, não muito em Portugal, porque a opinião pública não é muito interessada nestes assuntos em Portugal, mas noutros países, por exemplo, é um fator importantíssimo. Key women within political parties, as tais mulheres-chave, que podem ou não fazer parte do Departamento de Mulheres, têm vindo a ser indispensáveis. Todos estes fatores vão convergir nos líderes dos partidos, que em última instância são quem apresenta as alterações, as propostas de leis, os projetos, etc. Quem dá a face. Ok, relativamente à implementação, eu trabalho com a Maria Helena Santos, é esta parte que é mais preliminar, mas eu aceito comentários sobre qualquer parte, obviamente. Não vos vou mostrar números e espero não vos desiludir, porque como isto se chama implementação, podiam querer ver números, mas eu ando um bocadinho cansada de números. Recolhemos os dados todos e, por isso, se quiserem ver números, eu mostro-vos os números. Temos dados de candidatas e eleitas, e candidatas e candidatos para as legislativas europeias e locais, só temos eleitas e eleitos, não temos candidatos. Qual é a conclusão analisando a implementação da lei da paridade nos últimos anos, desde que ela foi implementada pela primeira vez? O que nós achamos interessante é que se vê uma diferença analisando os três tipos de eleições. Olhando para as legislativas, a lei tem sido cumprida sem grande margem. Segundo a literatura, diz-se que cumpre a letra da lei, cumpre os requisitos mínimos. Há partidos que não cumprem, mas os partidos que têm representação parlamentar têm cumprido a lei. Olhando para as europeias, a lei tem sido cumprida com uma margem bastante maior. E aqui o que parece é que já não é só seguir a letra da lei, já não é só os requisitos mínimos, há partidos que têm seguido mesmo o espírito da lei. E o espírito tem ido mais além do que aquilo que a lei exigiria. Como sabem, nas últimas europeias houve o PS, por exemplo, que fez listas paritárias, fez 50-50. E por isso significa que tentou ir para além da lei. Pelo contrário, nas eleições locais, observamos que a lei não é sempre cumprida, nem sequer pelos partidos com representação parlamentar. Por isso há uma implementação, o grau de sucesso na implementação da lei da paridade é muito diferente olhando para estes três tipos de eleições. E então o que nós queremos fazer é comparar e perceber porque é que isto acontece. Aqui estão os números, mas é só o Partido Socialista. Porque então o que é que nós tentámos fazer? Para perceber porque é que isto acontece, podíamos ir olhar para os partidos todos, mas pensámos que faz mais sentido fazer um estudo mais centrado num único partido para tentar perceber exatamente o que é que explica estas diferenças, mas supondo que aquilo que vamos encontrar para o Partido Socialista pode, com limites e cautelas, ser extrapolado para os outros partidos. Isto é, perceber o que é que explica estas diferenças entre o cumprimento da lei ao nível das legislativas europeias e locais. Portanto, aqui têm a percentagem de mulheres eleitas pelo Partido Socialista desde 1999 até 2015, nos três tipos de eleições, europeias, legislativas e locais, e veem que as europeias estão claramente lá em cima, nas últimas eleições chegam aos 50%, as legislativas um bocadinho mais em baixo e as locais um bocadinho mais em baixo. Para além disso, ou seja, o que se vê aqui é que aqui estamos a falar de eleitas e por isso não podemos olhar para as eleitas e tentar perceber se a lei foi cumprida ou não, porque, como sabem, são coisas diferentes, não é? A lei diz respeito aos candidatos e não aos eleitos. Mas, se calhar passo para aqui e depois já volto atrás. O que é interessante e aquilo que nos levou também a escolher o PS é que o PS apresentou nas eleições europeias uma lista paritária, nas eleições legislativas uma lista que cumpriu a lei, mas, como disse, sem grande margem. E nas locais houve até alguns concelhos em que o PS não cumpriu. E o que nós nos apercebemos é que houve em particular este concelho, que é Viseu, em que a lei não foi cumprida em algumas freguesias. Houve, portanto, este concelho e depois houve mais uma freguesia, Celurique da Beira, penso eu, em que o PS também não cumpriu. Mas houve aqui uma concentração de várias freguesias, estas todas que continuam a amarelo, o PS não cumpriu. E então nós pensámos, isto está aqui um caso interessante para estudar. O PS tem lista paritária nas europeias, legislativas, resvés, e nas locais não cumprem algumas zonas, e há aqui, em particular, um concelho em que há uma série de freguesias em que ela não é cumprida. O que é que terá acontecido aqui? Ok, voltando aqui atrás. Este estudo só faz sentido porque a lei da paridade se aplica da mesma forma aos três tipos de eleições e porque o sistema eleitoral, incluindo o nível de proporcionalidade, é parecido nos três níveis. Se não fosse, já não estava o caso controlado, já tínhamos aqui uma série de fatores que variavam e já era muito mais difícil concluir alguma coisa de concreto. Portanto, estas diferenças que se encontram ao nível do PS e que se podem extrapolar para outros partidos são bastante intrigantes. Então, o que nós fizemos foi uma série de entrevistas com pessoas-chave dentro do Partido Socialista aos três níveis, europeias, legislativas e locais. Devo dizer, legislativas fizemos menos porque tanto eu como a Helena já tínhamos feito várias entrevistas e então achámos que várias entrevistas a propósito de outros projetos, mas a nível local nunca tínhamos feito e para as europeias diretamente também não. Então, fomos tentar perceber quais são os procedimentos de nomeação partidária, regras e práticas informais, porque uma coisa é o que está escrito nos papéis, outra coisa é o que é que de facto acontece, e sobretudo interessa-nos esta interação entre o formal e o informal. Portanto, são as entrevistas com políticos-chave. Quais é que são os fatores gerais que afetam a seleção de candidatos e que não explicam as diferenças entre os três níveis, mas que são importantes ter em conta porque explicam a seleção de candidatos dentro do PS? A composição de género do corpo eleitoral, que eu chamei corpo eleitoral a isto, que em inglês se diz electorate, são as pessoas que escolhem os candidatos. E aquilo que nós nos apercebemos é que, e não é surpresa nenhuma, mas foi só uma constatação, que as mulheres só aparecem neste processo de seleção de candidatos numa fase já muito desenvolvida do processo. O processo de seleção de candidatos passa por vários momentos e normalmente começa de uma forma muito informal. Começa, dependendo se for europeias ou a nível local, é um processo diferente, mas o que nós nos apercebemos é que quase sempre o início é bastante informal. E nessa informalidade, os intervenientes não costumam ser mulheres. Seja porque é o presidente da federação que não é mulher, ou o candidato à Câmara que também não costuma ser mulher. Portanto, há ali uma série de pessoas-chave e que raras vezes são mulheres que estão no início do processo, que é quando o esboço da lista é feito. As mulheres só entram neste grupo de pessoas que escolhe os candidatos numa fase já mais final, quando as listas já foram esboçadas e depois vão ser votadas. Aí já são os órgãos dos partidos, existe uma representação, uma presença de mulheres bastante substantiva, até porque o PS segue as tais cotas partidárias que já vêm dos anos 80 e por isso há cerca de 30% de mulheres em todos os órgãos. Mas por isso o facto das mulheres só entrarem no processo de seleção dos candidatos já numa fase muito final, nós achamos que é determinante. Depois o facto do papel do Departamento de Mulheres ser bastante limitado. Já disse antes as razões pelas quais eu acho que tem um papel limitado. E o que nos apercebemos é que, apesar de nos estatutos o Departamento vir referido como sendo a instituição que deve garantir que a implementação das cotas é feita, da lei da paridade e das cotas é feita, da lei da paridade não, desculpa, eles referem só à lei de cotas, das cotas partidárias, portanto deveria ser papel do Departamento assegurar que o regulamento é cumprido. O que nos apercebemos na prática é que isso não acontece. Nas entrevistas que fizemos a nível local, falámos com uma senhora que foi presidente do Departamento de Mulheres a nível local, em Viseu, mas entretanto já não era, e estávamos-lhe a falar de um caso de incumprimento e perguntámos-lhe, e a senhora enquanto presidente sabia que aquela lista estava a ser construída sem cumprir a lei da paridade? E ela disse, peço desculpa, eu acho que esta conversa não foi com essa senhora, foi com outra senhora a propósito desta, e o que nós perguntámos foi: acha que a presidente do departamento estava ao corrente do não cumprimento da lista naquela freguesia? E o que esta pessoa com quem nós falámos disse foi: não sei se estava ou não, mas mesmo que estivesse, o que é que ela podia ter feito? Ou seja, há uma sensação de impotência, de mesmo que o departamento levasse muito a sério o seu papel de verificar se a lei é cumprida, dá a ideia que, pelo menos ao nível local ou naquele local específico, não sei, não teria sido capaz de acionar mecanismos para garantir que a lei era cumprida. Última característica, e que aliás pode ser que se refere a todos os partidos políticos portugueses, é a informalidade do processo. Há algumas regras sobre como a seleção dos candidatos deve ser feita, mas ela acontece de uma forma muito informal. Muitas das decisões são tomadas por telefone e quando as listas, os tais boços de listas, chegam aos órgãos centrais do partido para serem votadas, última votação, legitimadas, já está quase tudo decidido e as alterações que são feitas são mínimas. Portanto, todo o processo de construção de listas acontece antes, nos bastidores, de uma forma muito informal, o que não ajuda normalmente a participação de mulheres. Quais são os fatores específicos que explicam ou que conseguimos identificar até agora? Ok, obrigada, estou mesmo a terminar. Um desses fatores é o nível de centralização do processo. É um processo muito mais centralizado nas europeias. É muito, muito centralizado nas europeias. A construção da lista dos candidatos para as europeias é muito centralizado. Para as legislativas é bastante menos e para as locais é muito descentralizado. Que implicações é que isto tem? Quanto menos centralizado é o processo, menor é a visibilidade. As decisões são tomadas às tantas ao nível do Conselho e por isso a visibilidade é zero do que lá se passa, e a falta de controle. Como as coisas acontecem ao nível local, as decisões dependem muito mais de quem são os atores intervenientes naquele processo específico. Por isso, se forem pessoas preocupadas com esta questão, o resultado vai ser uma lei mais ou menos equilibrada do ponto de vista de género, se não for, o resultado vai ser o oposto. O segundo aspecto é o grau de inclusividade do corpo eleitoral, do electorate, das pessoas que escolhem os candidatos. E aqui o que nós nos apercebemos é que, curiosamente, onde ele é menos inclusivo é nas europeias, porque as listas das europeias são decididas pelo líder do partido. Portanto, o grau de inclusividade é mínimo, é praticamente o secretário-geral que decide a composição da lista das europeias. Dizia eu, curiosamente, nas locais ele também é bastante pouco inclusivo, porque é de tal forma descentralizado que as decisões acabam por ser tomadas ao nível local, e o que nós nos apercebemos é que se o candidato à Câmara for um candidato forte, é ele que tem a última palavra sobre as listas, não só para a Câmara, mas também para todas as freguesias que pertencem ao Conselho, se for um candidato forte. E por isso acaba por ser um grupo muito pequeno de pessoas que decide a composição daquelas listas. Pelo contrário, nas legislativas o número de intervenientes, de atores intervenientes, já é muito maior. Há um diálogo entre as federações, o líder do partido e uma personagem muito importante que é o secretário para a organização do partido, que tem um papel determinante também, é o braço direito do secretário-geral para estas questões e é ele que tem um papel determinante nas legislativas. Portanto, é um grupo de pessoas muito mais alargado, mas não deixa de ser informal e de excluir quase sempre mulheres, porque, como dizia, o secretário para a organização do partido, tanto quanto eu sei, nunca foi uma mulher. Partido Socialista, presidente das federações, há algumas mulheres, mas são poucas, e é o secretário-geral. Ok, o último ponto, não, é que o último ponto deste slide é a presença de atores críticos, critical actors, de que falava a Sarah Childs. Quando há atores que têm, que estão sensibilizados para esta questão ou que acreditam nela, as coisas de facto mudam, fazem a diferença. E fazem a diferença em relacionando com os outros fatores de que falei antes. Fazem a diferença, por exemplo, nas europeias. Porquê? Porque é só uma pessoa a decidir. Nas legislativas, como são várias, mesmo que haja lá um critical actor, não é mais difícil que essa pessoa consiga levar a sua ideia avante. Quando o grau de inclusividade é muito pequeno, como por exemplo nas europeias, é o secretário-geral que decide a lista toda. Se essa pessoa for um critical actor, como foi o caso do seguro nas últimas europeias, tinha determinado que ia fazer uma lista paritária e fê-la. Por isso é muito mais fácil nesse sentido conseguir ter uma lista equilibrada. Claro que isto também pode funcionar ao contrário. Nas locais, acontece mais vezes, se houver um critical actor, ao contrário, um candidato à Câmara que não é nada preocupado com estas questões e não quer cumprir a lei da paridade, também o consegue fazer e não há ninguém que se imponha e que o obrigue a cumprir a lei. Ok, últimos fatores. Número de mulheres candidatas é muito diferente, portanto, a oferta. As mulheres potencialmente interessadas em integrarem as listas por relação ao número de candidatos de que estamos à procura é muito, muito maior nas europeias. O que é que eu quero dizer com isto? Que nas locais, em alguns, dizem-nos isto em várias entrevistas, vocês já ouviram isto muitas vezes e deve ser verdade porque continuam a repetir. Ao nível das eleições locais, é mais difícil encontrar, em algumas zonas interiores, rurais, pode ser difícil encontrar mulheres em número suficiente para cumprir a lei. Enquanto que nas europeias, são listas muito mais pequenas, por isso estamos à procura de um número de candidatos muito menor e há muita gente disponível para integrar as listas. As legislativas estão ali no meio. Últimos dois fatores, ainda muito pouco explorados, preocupações com a imagem de Portugal. Aplica sobretudo às europeias, como disse antes, nós estamos sempre muito preocupados com atores internacionais e eu acho que gostamos de fazer boa figura lá fora e por isso as eleições europeias são uma imagem de Portugal lá fora e isso leva-nos a esforçar-nos para termos listas onde a representação de mulheres é mais alta. Para além disso, o peso da opinião pública não é muito importante em Portugal, as pessoas não dão em geral muita importância a estas questões, mas ainda assim darão alguma, os partidos pelo menos têm algum receio que as pessoas deem alguma importância, mas claro que isso varia em função da visibilidade da lista. Uma lista local pode não cumprir a lei da paridade à vontade, nós nem vamos ouvir falar dela, enquanto que se uma lista às eleições europeias não cumprisse, era um escândalo mesmo para a nossa opinião pública, pouco preocupada com estas questões. Ok, peço desculpa, agora vou mesmo terminar, eu acho que vou saltar isto. Só para dizer, ok, não me consigo saltar. Só para dizer esta, porque é uma ideia em que eu ando a pensar, estava a falar há pouco com a Helena Santos e com o André Frei sobre isto e eles não estavam muito convencidos e provavelmente vocês também não vão ficar. mas há uma mudança, tem vindo a ser feita uma alteração da forma como nós olhamos para a democracia. Aliás, vê-se nas primeiras propostas de lei do PS, eles falam em discriminação positiva, em ação afirmativa, em igualdade de oportunidades, até o ano 2000. A partir do ano 2000 desaparece a palavra cotas e passa-se a falar de paridade. É uma paridade entre aspas, 33% e não 50%, mas ainda assim há uma mudança no discurso, que eu acho que é muito importante. No entanto, esta mudança do discurso, Só o PS e o BE é que a seguem, em geral, os outros partidos ainda não, e mesmo dentro do PS há algumas discordâncias em relação a esta visão paritária, no sentido de composição homens e mulheres da democracia. Para terminar, que futuro para a paridade? Desde a implementação da lei da paridade, a paridade deixou de estar na agenda política. Isto não é o que acontece nos outros países. Por exemplo, em Espanha, houve a adoção de uma lei muito parecida e desde então os partidos, sobretudo aqueles que lutaram para que a lei passasse, continuam super empenhados em tentar aumentar a percentagem e aliás chegaram recentemente, penso que é 40-60, não é 50-50, mas é 40-60, ou seja, foram aumentando, apesar de no início terem tido uma percentagem parecida com a nossa. Em Portugal, não. Adotámos a lei e este assunto ficou arrumado. E agora o que os partidos tentam, mesmo aqueles que mais se esforçaram para a passagem da lei, é cumprir os requisitos mínimos, pelo menos na maior parte das eleições. 50-50 não é um assunto que esteja na agenda do dia, à exceção de algumas ONGs que continuam a lutar e a referir que era importante chegarmos aos 50-50. Continua a haver, como dizia, discursos contra cotas, mesmo dentro do Partido Socialista, mas também estava a falar disso com a Helena há pouco, pode ser interpretação minha, no PS falo com muitas deputadas que me dizem, deputadas e não só políticas a nível local, que me dizem é um mal menor, é um mal necessário, para mim isto é uma posição contra cotas, mas podemos discutir isso. Começamos a dar os primeiros passos no sentido de alargar as cotas a outras esferas para além da esfera política, isto é, garantir uma maior presença de mulheres nos quadros das grandes empresas, por exemplo, pensando na esfera económica, foram aprovados alguns documentos, agora não me lembro do nome, não me lembro porque foi em inglês mais uma vez, na legislatura passada. O PS está neste momento a trabalhar, mas há alguns meses e eu ainda não vi nada, mas dizem que estão a trabalhar numa proposta de lei no sentido de alargar cotas para a esfera económica também. Por isso eu acho que brevemente é possível que este assunto venha a ocupar a nossa agenda política e estou curiosa para ver o que é que vai acontecer. Muito obrigada pela vossa atenção e peço desculpa por ter demorado mais tempo.
Muito obrigada, professora Ana do Espírito Santo. Fez aqui uma abordagem bastante interessante. Em primeiro lugar, a evolução, portanto, como é que se chegou a esta lei da paridade, que aliás previa a repreciação e, tanto quanto eu sei, isso ainda não aconteceu. E, por outro lado, a nível da implementação e a leitura que eu faço, ela explica porque é que as cotas são necessárias e também muitas das coisas que nós às vezes possamos pensar, algum amiguismo, interesse, etc., aqui está explicado e está comprovado, por outras palavras, porque é que as mulheres não chegam mais a determinados lugares. Mas eu vou passar a palavra para esse lado porque já percebi que há pessoas aí que estiveram neste processo e têm muito mais conhecimento prático e teórico, não só. Eu pedi é que me dissessem, se faz favor, os nomes e as organizações ou partidos. Então, a
sou
primeira
eu,
aqui, Manuela Tavares.
Manuela Tavares, da UMAR. Em primeiro lugar, agradecer à Ana Espírito Santo e creio também à Maria Helena este trabalho que nos trazem, porque é um trabalho que é muito necessário. É muito necessário. Porque não basta aprovar, é preciso perceber a implementação e que medidas até adotar no futuro. No entanto, eu gostaria de valorizar aqui muito mais o papel das ONGs do que aquilo que é feito pela Ana Espírito Santo. Porque as ONGs desbravaram os caminhos. Desculpe lá, não foi o Dr. Vítor Constâncio. Foram mesmo as ONGs. Através, e posso lhe dizer que no Centro de Documentação e Arquivo Feminista Helena Guimarães, Nós temos muitos documentos das próprias ONGs, dos folhetos, dos comunicados, cartas abertas, de anúncios nos jornais, que até se chegou a fazer anúncios nos jornais, da secção das ONGs do Conselho Consultivo. E quando me diz que esse papel foi mais centrado no 97-98, eu creio que devemos refletir melhor sobre isso. Por exemplo, a UMAR esteve em 2004 com um kit para a paridade que entregou a todos os deputados aqui neste Parlamento. Portanto, existem outras ações que deveriam ser valorizadas e, sinceramente, gostaria que no vosso estudo, não é porque eu seja de uma ONG, mas como existem documentos, e documentos que são, pronto, das próprias organizações, poder haver uma maior reflexão sobre esses documentos para se perceber o papel que as ONGs tiveram. Que foi desbravar os caminhos, e foi também de acompanhamento de todo este processo. Podem não ter sido chamadas ao Parlamento, mas, por exemplo, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, como acabou por afirmar, teve um papel fundamental na definição do próprio artigo 109. A outra questão que gostaria de falar, e eu não sou do Partido Socialista, mas não referir a Sónia Fortozinhos como uma das feministas que esteve à frente do Departamento de Mulheres Socialistas, acho que não pode ser. Quer dizer, a Elsa Paes, mas a Sónia Fortozinhos teve um papel extremamente importante, deputada deste Parlamento, declarada feminista desde o início, grande interventora na luta pela despenalização do aborto, etc. Depois, ainda dizer, desculpe isto ser assim em pequenos apontamentos, mas também não me é dado estar a fazer aqui um discurso, claro. Sobre o grau de dificuldade face às europeias, legislativas e locais. O grau de dificuldade aumenta consoante o número de listas necessárias para as eleições. É muito fácil fazer uma lista paritária para o Parlamento Europeu. Nas legislativas as dificuldades é maior e fez uma série de referências extremamente importante. Nas locais, há uma questão que devemos refletir. Se nós dissemos que as autarquias são os órgãos mais próximos das populações e até das próprias mulheres, não é? Porque têm intervenção local, muitas vezes a nível comunitário, porque é que existe esse distanciamento das mulheres ao nível dos locais face à política mais concreta? Eu acho que isto é um ponto de reflexão para os partidos políticos, porque aí, embora nós saibamos que é mais difícil, não há práticas continuadas em relação a esta questão, mas devemos entender porquê que estas dificuldades, para além da situação objetiva das mulheres, menores níveis de escolaridade, maiores dificuldades de vida, não têm as mesmas facilidades que outras mulheres que já conseguiram outras condições para o exercício da democracia, etc. E por isso acho que é uma questão que nos deve preocupar bastante. Depois, a partir dos anos 2000, começa a existir uma nova concepção de democracia em que as questões da paridade estão mais presentes. Dizer que a Regina Tavares da Silva, e isto foi no tempo em que ela esteve aí nas estruturas europeias, foi realmente a introdutora desta noção, e que isso não deve ser deixado de ser mencionado, embora uma coisa é introduzir o conceito, outra coisa é a adoção do conceito por parte da sociedade. São coisas diferentes, e realmente que me diga que neste momento há uma maior propensão para essa questão, e realmente a paridade é diferente das cotas na sua concepção. Podemos dizer que em termos de aplicação depois, mas em termos de concepção. E há mulheres que podem rejeitar as cotas, mas o conceito da paridade para essas mulheres já não nos faz tanta confusão. Mas dizem bem, há mulheres que continuam, mesmo dentro do Partido Socialista, a considerar que, enfim, é o mal menor e tem que se fazer e tal. Em vez de pensarem que é uma medida positiva e que deve ser cada vez mais implementada e aperfeiçoada. Por último, dizer, eu acho que se tem que trabalhar no futuro nas condições para o exercício da paridade por parte das mulheres, que tem a ver com as condições dentro dos partidos, claro, e fazem muito bem referi-lo, mas tem a ver também com as condições objetivas na sociedade. E essas condições objetivas na sociedade têm a ver com condições sociais, económicas, estímulos à participação, partilha de tarefas, etc, etc. Esses são fatores que eu creio que na sociedade atual têm que ser aprofundados, se nós queremos realmente maior participação, inclusive de estratos sociais de mulheres, como no caso das autarquias locais, que não conseguiram ainda nem a consciência política, nem as condições para o exercício dessa paridade. Pronto, era só isso. Muito obrigada.
Eu peço desculpa, mas é que começámos meia hora mais tarde, portanto não vamos acabar quase quando deveria acabar a votação. Portanto, ouviríamos mais duas pessoas e depois a professora falaria depois. Pode ser? Ou...
Sim, sim, claro.
Pronto,
claro.
Então. Eu estava ali atrás primeiro, não era?
Não,
não. Ana?
Então... Muito obrigada, mas quero...
Antes de mais, quero felicitar, cumprimentar a todos e felicitar a Ana pela sua magnífica intervenção e dizer que gostei particularmente porque é um assunto que não tem sido nada explorado e eu acho que é aí que reside o verdadeiro problema, que é estas microestruturas do processo de seleção dos candidatos nas listas dos partidos políticos. Portanto, eu também tinha a percepção que era aí que todo o problema começava e achei muitíssimo interessante a Ana ter trazido para aqui essa situação. Eu só queria dar muito brevemente, porque há mais pessoas para intervir, dois apontamentos sobre a questão da paridade e sobre a questão da própria lei da paridade e do processo histórico de que ela enfermou. Na verdade, eu considero que há aqui três fatores muito importantes. Um é a própria comunidade europeia que, a partir da assinatura do Tratado de Amsterdão, obriga quase os Estados europeus a adotarem as leis que são definidas pela União Europeia. E isso obriga os Estados nacionais a produzirem alterações na sua própria legislação e obriga-os também a tomar em relação às situações medidas e atitudes diferentes. Isso foi tudo reforçado no Tratado de Lisboa. E queria dizer-vos também uma outra situação que teve muito relacionada com... que chamou a atenção para a questão da lei da paridade foi, em 1994, a realização, neste mesmo local, do Parlamento Paritário, que foi uma iniciativa da Maria Belo, da Maria Santos, e que foi muito interessante porque teve alguma visibilidade nos meios de comunicação social, de resto eu estudei nessa perspectiva, e a visibilidade que teve nos meios de comunicação social, embora o enquadramento fosse, em muitos casos, de péssimo gosto, porque o enquadramento que foi dado à maior parte das notícias relacionava-se muito mais com um acontecimento social, muito mais do que com um acontecimento político. Portanto, era como se aquilo fosse um baile em que as mulheres convidavam os deputados para estarem com elas aqui e fazer aqui um parlamento paritário de faz de conta. O que é certo é que isso foi muito importante para trazer o problema, mesmo a brincar, foi importante para trazer o problema para a agenda do dia. Era só isto que eu queria dizer para não cortar a palavra a outras pessoas.
Obrigada. Uma questão? Eu acho que...
Não, mas eu peço desculpa, estava primeiro ali atrás, pode ser? O nome que eu não... Peço desculpa.
Rápido. Bom dia. Eu queria... Isabel Espada.
Obrigada.
Eu queria realmente... Assim, em termos da seção geral, eu penso que todos estes pontos... É evidente que um trabalho destes não pode ser apresentado em profundidade, nem numa sessão destas, nem sequer provavelmente no espaço temporal em que ele foi realizado. Há muitas matérias para aprofundar aqui, muitas, que é bom sinal, não é? Porque, e inclusive precisamos dessa investigação para fundamentar a ação. E pegando nas questões da ação, a ação feminista, ou seja, a ação das organizações não-governamentais, que desenvolvem trabalho na área do feminismo e dos direitos das mulheres, é um trabalho ingrato. É ingrato. E talvez os dados que foram aqui prestados e alguma tendência para traduzir no estudo uma certa invisibilidade desta ação tem a ver com o próprio trabalho e a dificuldade que as mulheres que trabalham nas organizações não-governamentais, com imenso... Eu sou militante feminista há muitos anos, com a Manuela, pronto, trabalhamos em associações feministas. E, de facto, há inúmeras ações, inúmeros instrumentos que foram criados, inúmeras intervenções feitas a nível europeu e a nível nacional, em conjunto ou isoladamente. Existem inúmeras organizações não-governamentais de direitos das mulheres e de defesa e feministas, mas o seu papel continua a ser invisível e continua a ter dificuldade. Enfim, se ele for o que às vezes nos transmite a ideia de que ele é, ineficaz. E, na verdade, isso não acontece. Muitas das ações que nós falámos aqui, nomeadamente a adoção da Lei da Paridade, teve um contributo imenso através de ações realizadas pelas organizações não-governamentais de influência do poder político, nomeadamente dentro dos partidos políticos. Porque também é verdade que muitas das mulheres que militam nas associações não-governamentais de direitos das mulheres são também mulheres políticas que estão dentro dos partidos políticos e que estão na Assembleia da República a exercer funções. Isto também a propósito da questão dos departamentos de mulheres, em particular referenciou o Departamento das Mulheres Socialistas. Há um problema de facto com este tipo de organizações, porque estas organizações têm uma posição dual, digamos, e estão muito condicionadas e são criticadas, são muitas vezes... olhadas de uma forma enviesada pelas outras organizações não-governamentais de mulheres, precisamente porque são acusadas de não serem suficientemente reivindicativas. Num local em que tinham, digamos, uma posição privilegiada para influenciar as políticas feministas e as políticas de paridade. E, por isso, acabam por o poder que não têm dentro do partido em causa, não lhes é reconhecido também exteriormente, onde elas poderiam ir buscar a sua força, porque também, do ponto de vista exterior, também não são suficientemente reivindicativas e não são suficientemente espertas e não são suficientemente denunciantes, digamos, das questões de desigualdade e das questões de discriminação que existem dentro dos próprios partidos políticos e que depois traduzem a situação nacional. Obrigada.
Obrigada.
Helena Santos, sou do ISCTE, do Centro de Investigação e Intervenção Social, e estou a trabalhar neste projeto com a Ana Espírito Santo. Agora, eu ia falar outra coisa e pretendo referir a seguir, mas agora, só para comentar o que disse em relação ao Departamento das Mulheres Socialistas, nós sabemos que nem sempre a pessoa que está à frente do departamento é feminista, não é? Atualmente é Elsa Paes e é feminista, e portanto estamos à espera que ela faça com o departamento qualquer coisa de mais forte, mas, por exemplo, nós sabemos que o António José Seguro, que até revelou estar consciente destas questões da igualdade na lista para a União Europeia, sabemos que foi ele que elegeu uma mulher para o Departamento das Mulheres Socialistas, para presidir o departamento, e que não era de todo uma mulher feminista, e, portanto, o trabalho será completamente diferente, não é? Pelo menos nas entrevistas que nós fizemos, foi isto que surgiu dos discursos, que era uma pessoa que não era nada consciente destas questões, portanto, que não percebia nada das questões dos feminismos e por aí fora. Portanto, eu acho que tem um papel central. Queria só referir naqueles vários associações e pontos importantes para o caminho para a Lei da Paridade. Pareceu-me que tu referiste que a ONU não era muito importante nessa... Mas eu acho que a ONU, a CEDAW, por exemplo, foi o primeiro grande passo. Foi o artigo número 4, se não estou em erro, que permitiu que se começasse a falar das medidas de ação positiva e as grandes conferências internacionais. Foi aí que se começou a falar de paridade, de democracia paritária. Eu acho que é importante, era só isso. Para que esse quadro fique perfeito, que eu acho que estava muito bem. Parabéns.
Muito obrigada. Então, vou dar agora a palavra à professora Ana Espírito Santo.
Muito obrigada por todas as intervenções e comentários. O que me preocupa mais, mas não é agora, é há muitos anos, são os vossos comentários, Manuela, Isabel, E a Ana também, que é... Eu adorava ver que o papel das ONGs tem sido eficaz, porque eu sou feminista, eu gostava mesmo de poder dizer isso. O que eu tento é ser objetiva e tentar perceber, isto é, eu tento seguir aquilo que os partidos me dizem, que as entrevistas me dizem, e o que eu verifico é que ninguém me refere às ONGs. Eu sei, é ingrato, eu sei. Eu acredito que o trabalho por trás seja imenso. Eu não sei como é que é de resolver isto do ponto de vista analítico, mas...
É entrevistar as ONGs.
Não, mas não é isso. Eu posso entrevistar... Não, mas o que eu quero é ver o resultado. Quem é que... Quem toma a decisão, onde é que essas pessoas foram inspirar? Claro que eu posso, eu acredito, eu sei que o trabalho das ONGs é incrível e foi imensa coisa. Parlamento paritário, assim, ontem falámos disso e eu perguntei qual era a visibilidade, qual tinha sido a visibilidade dele. Por isso eu sei isso, eu só, mas para mim, mas posso estar a ver mal. As ONGs podem fazer muito, mas é invisível. Porque a opinião pública portuguesa não quer saber destas questões de género, de igualdade de género. E por isso o que eu quero é como é que vou medir o efeito. Mas pronto, ok. Está bem, muito bem. De qualquer forma, agradeço. É uma questão que me preocupa. Sei que é sempre uma questão delicada. Não é um assunto arrumado. Estou a investigar e estou a tentar perceber. E se acham que é falar com as ONGs, ok, vou falar com as ONGs. Sim.
Permite. Só uma pequena sugestão. Que é o seguinte, uma comparação. Muitas vezes nestas matérias, quando estão até um bocadinho na moda, ou quando estão numa onda de cima, como aconteceu na altura da preparação da Lei da Paridade, às vezes é preciso representantes políticos, alguns protagonistas políticos, gostam de assacar para si os louros.
Sim.
De algumas vitórias adquiridas. E, portanto, é óbvio que, sendo o poder político que adota as medidas políticas e que as faz passar ao nível do Parlamento, dificilmente vai reconhecer publicamente, não é, que para aquilo terá contribuído a Associação X, a Feminista Y, enfim, não sei se... Aliás, há pouco fez uma referência parecida, que é... alguém assumiu o protagonismo de ter adotado a medida de discriminação positiva, quando no fundo não era a responsabilidade dele, mas sim de outra pessoa. Portanto, é um exemplo para que é muito difícil, sem chegar lá às próprias associações, para que elas falem do que é que fizeram. Obrigada.
Percebi. Ok, então o que me está a sugerir é utilizar a mesma estratégia que eu tenho utilizado para as tais mulheres-chave, fazer o mesmo exercício para as ONGs. Ok, o que eu verifiquei é que alguns fatores são referidos, portanto, eles assambarcam ideias, ok, mas referem alguns fatores, referem as organizações internacionais, referem algumas mulheres, às vezes. As ONGs nunca foram referidas e, por isso, toda a reflexão que eu fiz sobre as ONGs foi feita por outras vias. Por isso, eu não quero... É isso, ando a tentar procurar como medir isso, não é um assunto fechado e agradeço os comentários. Sónia Fertuzinhos e Catarina Marcelino... Não estão esquecidas, referi elas a paz, como podia tê-las referido, falei muitas vezes com elas, foram importantíssimas, foram presidentes, são exemplos de feministas presidentes dos departamentos e por isso não estão todas esquecidas. E em relação aos outros comentários, Manuela, concordo, número de listas está pensado, mas podemos refletir um bocadinho mais, claro, é muito diferente, e o papel da Regina Tavares também. Parlamento paritário, já falámos ontem. Também foi outra questão parecida com as ONGs, em que eu ando há muito tempo a pensar qual é o peso que este acontecimento de facto teve. Foi um dia incrível e eu já li muito sobre isso, mas parece-me, daquilo que eu tenho visto, que a cobertura, por ter sido, como dizíamos ontem, soft news, não terá tido o efeito que poderia ter tido. Mas se calhar mais uma vez sou eu que não estou a ver bem e estas coisas são muito subjetivas e por isso é difícil de ver ao certo. Queria dizer, porque quando falo destas coisas em conferências internacionais, como disse ontem, as minhas colegas de outros países falam do Parlamento Paritário como uma coisa incrível e dizem, olha, que para a adoção das cotas na Bélgica o Parlamento Paritário português foi determinante. Mas aqui eu não vejo isso. Mas é soft news. Pronto. Ok. Muito obrigada por me fazerem pensar estas coisas, está bem? Prometo que vou pensar, não está esquecida, obrigadíssima.
Muito obrigada, então. Agradeço a vossa participação e, entretanto, em vez de irmos para o coffee break, vou à organização que eu não disse há pouco, mas é o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, quero fazer uma comunicação. Muito obrigada e bom dia.
Obrigada, Céu. Como sabem, penso que sabem todas e todos, temos cá o Presidente do Egito a visitar o Parlamento hoje, de manhã. Por razões de segurança, nós não podemos fazer o coffee break. Temos que fazer a sessão seguida. Se eventualmente alguém precisar de sair antes de terminarmos as sessões, pedimos o favor para descerem por esta escada e não por esta, porque o acesso já está fechado. O senhor vai ter aqui reuniões, inclusive, aqui no nosso piso. Portanto, nós vamos fazer a sessão contínua, não há coffee break agora, vamos passar para o painel da manhã, que está no programa. Muito obrigada. Posso dar 2 minutos para irem à casa de banho. A casa de banho está a ser... Não temos é coffee break, nem nada. Obrigada.
Então, muito bom dia. Eu acho que vamos já começar porque estamos com atraso. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite que me foi dirigido pela doutora Fátima Mariano para estar aqui nesta mesa. É realmente um grande prazer com os oradores amigos que estão presentes. Vou já então, na sequência do que foi dito hoje de manhã, agora vamos recuar no tempo, não é? Como vocês perceberam, e falar sobre os movimentos sufragistas com excelentes especialistas. E quem vai começar por intervir é um historiador, que é o João Esteves, que publicou vários livros, artigos. Eu não posso os mencionar todos, como é óbvio, mas queria referir à Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, uma organização política e feminista, que foi publicado em 1992. Depois, outro livro intitulado As Origens do Sufragismo Português, outro sobre as mulheres e republicanismo e uma biografia de Ana de Castro Osório. Colaborou também no Dicionário dos Educadores Portugueses e no Dicionário da História da Primeira República e do Republicanismo e coordenou com Zília Osório de Castro o Dicionário no Feminino, séculos XIX e XX. Depois fui comissário científico de uma exposição sobre Carolina Beatriz Ângelo e publicou recentemente vários artigos. Agora, mais uma vez, não os posso referir todos, se calhar vou apenas dizer um bocadinho as temáticas. Então, sobre o pacifismo feminino, sobre o voto feminino e, finalmente, queria referir um artigo que vai sair em inglês, que está no Prelo, sobre, justamente, esta temática do Iberian Feminism, e hoje ele vai falar sobre o início desses movimentos sufragistas, e a comunicação intitula-se O Início, a Reivindicação do Sufrágio Feminino na Primeira República. Então peço a todos os intervenientes, faz favor, de respeitar os tais 15 minutos, não é, para não atrasar mais o debate. Então, muito obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar por agradecer este convite, pela possibilidade de participar nesta sessão e, sobretudo, por felicitar a organização por ter como tema, de facto, mulheres, cidadania e voto feminino. E o que me impressiona quando se fala neste tipo de temática é ignorar a história. E se é tema que Portugal é forte, ou podia ser forte, é exatamente a batalha pelo voto, a batalha do sufrágio feminino, que é uma batalha centenária. Ou seja, nós estamos agora a evocar 40 anos do voto das mulheres, o voto universal das mulheres em 76, só que a história do sufrágio feminino, ou a história da luta do sufrágio feminino, é uma coisa que tem mais de 100 anos. E tem mais de 100 anos e ainda vem do tempo da monarquia. E é impressionante, e isso é uma coisa que me custa a perceber, a não ser por questões ideológicas ou questões de preconceito, quando nós abrimos obras sobre o voto, sobre a evolução do voto em Portugal, a maior parte delas, mesmo algumas atuais, não fazem qualquer menção ao processo de luta do voto feminino. E muitas vezes nem sequer falam numa coisa que é histórica, que é o voto da Carolina Beatriz Ângelo. Nem sequer em notas de rodapé. Ora, a questão do sufrágio feminino é uma questão que se coloca ainda durante a monarquia e a primeira vez que ela é colocada é em 1908, no Congresso do Livre Pensamento, onde há uma tese que é apresentada por Maria Veleda e Ana Castro Osório, exatamente uma tese intitulada Feminismo e que defende a questão do voto, o voto para as mulheres. Em 1909, o Partido Republicano, quando se reúne em Setúbal, no Congresso de Setúbal, de abril de 1909, promete, de certa forma, direta e indireta, que lutará pelo voto para as mulheres, até porque estava presente na reunião Ana de Castro Osório. Bom, mas a questão do voto, e é uma questão extremamente interessante e aliciante estudá-la, coloca-se, sobretudo, com a República. Quando se dá o 5 de outubro, nota-se uma explosão da participação das mulheres. Eu falo em explosão porque, de facto, se nós formos à imprensa, se nós estudarmos a imprensa feminina, feminista e republicana, essa explosão deu-se. E, com o 5 de outubro, a questão do sufrágio passa para primeiro plano, sufrágio feminino restrito. E passa para primeiro plano porque nós nunca podemos ignorar que as mulheres não aparecem do acaso, que as lutas mulheres não parecem do acaso e já vêm de um processo do final do século XIX, princípio do século XX, em luta pelos seus direitos. E a Revolução, obviamente que é 5 de outubro, a 19 de outubro, as mulheres apresentam ou aprovam uma representação, um documento, uma petição com as principais reivindicações aos novos poderes políticos. Portanto, ou seja, ao fim de 14 dias, há um documento a apresentar aos poderes políticos as suas reivindicações. E entre essas reivindicações, está exatamente a questão do voto feminino, do sufrágio feminino restrito. Essa representação, essa petição, é entregue aos novos ministros a 27 de outubro, e nós temos aqui uma coisa espantosa, que é as mulheres fazem-se ouvir, reúnem-se com os governantes e os republicanos e conseguem funcionar durante algum tempo, pouco tempo, diga-se de passagem, como elementos de pressão e como um grupo de pressão, até porque são da mesma idade dos dirigentes republicanos, há ali alguma proximidade. De tal modo, o sufrágio feminino está na ordem do dia que há uma médica francesa, Madame Pelletier, médica feminista, psiquiatra, dirigente feminista, socialista, que vem a Portugal logo em finais de novembro, dezembro, porque a questão do voto era uma questão que estava na ordem do dia. E vem a Portugal, desloca-se, reúne com os governantes, reúne com o Presidente da República, não é bem o Presidente da República, o Teófilo Braga, que não é Presidente da República, reúne com os maçons, reúne com as mulheres e, de facto, ela admite que a questão do voto em Portugal pode ser uma evidência a breve prazo e pode ser uma evidência até antes de França. Aliás, há muita coisa publicada, há muita coisa na imprensa sobre tudo isto. O que depois acontece é que não é integrado na nossa historiografia. Mas é outro problema. E é um problema grave, a meu ver, ao fim de tantos anos. Bom, vem a República, vêm as representações ao Parlamento e depois vem, em março de 1914, em 1911, perdão, 14 de março de 1911, uma lei eleitoral. Uma lei eleitoral de António José de Almeida que não dá o voto às mulheres, da grande tristeza das principais líderes feministas, não dá, mas há aqui uma coisa fundamental. Também esqueceu-se de excluir o voto das mulheres. Esqueceu-se de dizer que elas não podiam votar. E, em 14 de março, a lei sai, e o que é espantoso, e para mim é espantoso, é que, 14 dias depois, ou uns dias, umas semanas depois, há uma mulher a dizer que se quer recensear. A 1 de abril de 1911, Carolina Beatriz Ângelo apresenta um requerimento para ser recenseada. Porquê? Porque era chefe de família, sabia ler e escrever, tinha uma filha a cargo, trabalhava. E, portanto, a lei falava em chefes de família, não excluía que as mulheres pudessem votar. E aqui o que é interessante, e falta muito estudar esse tipo de este ponto de vista, o que é interessante é que como é que a Carolina Beatriz Ângelo, que era uma mulher que não se evidenciou até 1910, não era oradora, não escrevia, era maçónica, mas não dava nas vistas, aparece em março de 1911 como a grande sufragista portuguesa. E vai provocar um pequeno terremoto. Porque a questão do voto, quando ela pede para ser recenseada, vai mexer com todos os poderes, com o poder político, com os governantes, com os republicanos, com a maçonaria, com o presidente Teófilo Braga, com um conjunto de entidades e vai ter um enorme impacto na imprensa. Ela pede para se recensear, não lhe dão essa possibilidade, a 4 de abril, a Comissão de Recenseamento recorre para o António José de Almeida, que diz, que era o Ministro do Interior, que diz que ela não podia ser recenseada. E depois aqui o que é espantoso é que é uma mulher com pouco apoio, porque o apoio que tem é de muito pouca gente à volta dela, vai recorrer para os tribunais. E vai recorrer para os tribunais invocando que a lei é omissa em relação ao voto feminino. Claro que depois há aqui uma história, quem sai na boa hora como juiz é o pai de Ana Caixa Osório, mas o que é certo é que o juiz atribui a possibilidade de LCP recensear e logo votar. Muita gente atribui este voto ou esta possibilidade um acaso. Pois, era o pai de Ana Castro Osório, eu não vou por aí. Não vou por aí por uma coisa muito simples. Uma pessoa só consegue um direito se houver condições para isto. Condições objetivas e subjetivas. E o que é certo é que havia condições, desde o final da monarquia, para as mulheres com 5 de outubro aparecerem como grupo de pressão. E, portanto, a mim não me interessa quem foi o juiz que atribuiu a possibilidade de licenciar. Interessa-me o conteúdo da sentença, diga-se passagem, é um conteúdo histórico, e interessa-me porquê que isto foi possível. E foi possível porque houve uma revolução, foi possível porque houve um governo provisório e foi possível porque os poderes não estavam institucionalizados, ou seja, não estavam estabilizados. Ainda eram poderes muito pouco estabelecidos. E aí as mulheres, nesse caso, aproveitavam bem a condição que se estava a viver. Bom, esta questão de ela querer recensear-se, uma mulher, de ela recorrer para os tribunais e dos tribunais dar razão, provocou um enorme burburinho e tornou a discussão em torno do sufrágio feminino em Portugal uma coisa extremamente importante, que envolveu toda a imprensa e mais, teve um impacto internacional extraordinário, ao ponto de jornais estrangeiros virem entrevistar a Carolina Beatriz Anjos. Este ato histórico, eu acho que é um ato histórico, que é de uma mulher votar há 105 anos para uma eleição, Assembleia Nacional Constituinte, é uma coisa que continua a dizer, e a Manuel Tavares também, que não é suficientemente valorizada em Portugal. Estou a pensar, agora faço uma parte, quando o Omar tentou que a Assembleia da República desse o nome da Carolina Beatriz Anjos a uma sala, é tudo muito bonito, a ideia é boa, mas não se dá. Esta mulher é não só a primeira mulher a votar em Portugal, como é a primeira mulher a votar na Europa do Sul e uma das primeiras mulheres a votar com este tipo de voto a nível mundial. E mereceria outro tipo de enquadramento e outro tipo de tratamento. Mas eu vou guardar isso para o fim. Portanto, temos uma mulher que em 1911 vota, mas vota porque havia condições. E claro que o voto dela vai provocar graves consequências. Uma delas é que provoca a divisão entre as feministas. Porque havia feministas que diziam que o voto não devia ser para uma minoria, o voto devia ser ou para nenhuma ou para todas, que é o caso da Maria Veleda, vai provocar o reconhecimento internacional, pela primeira vez, das feministas portuguesas. No Congresso de 1911, internacional, não sei se de Londres, é lá fora, 1911 é de Londres? Não. Já, eu tenho aqui alguns escritos, mas não vou à procura. Pela primeira vez, em junho, as intervenientes dão grande destaque a Portugal e dão destaque à bandeira portuguesa que é hasteada num congresso internacional e as feministas portuguesas passam a fazer parte das associações internacionais de mulheres. E isto é uma coisa espantosa. A outra questão é que isto deu algum alento, e deu muito alento, às reivindicações feministas em torno do sufrágio. Claro que a outra consequência é que os homens, quando puderam, na outra lei eleitoral, trataram de excluir deliberadamente que as mulheres não podiam votar, não podiam ser eleitoras nem votar. E há um texto extremamente interessante, porque da Teresa Pissarro Beleza, num catálogo onde também participou o Manuel Tavares, que é um catálogo lindíssimo, eu sou suspeito, porque, enfim, que é um, há aqui uns textos que vale a pena ler, e todos eles vale a pena ler, que abordam muito bem a questão do voto e a questão do sufrágio. E a Teresa Beleza considera que a Carolina Beatriz Ângelo foi pioneira nessa e que vai influenciar a jurisprudência nacional e internacional muitos anos depois. Bom, a mulher votou. E aqui o interessante é que na altura as mulheres procuraram, eu quando tiver para coisa que eu preciso de um minuto, as mulheres procuraram influenciar a Assembleia Nacional Constituinte para que a Constituição contemplasse o voto das mulheres. E vieram, deslocados, estiveram aqui, não nesta sala, mas na outra, à abertura dos constituintes. Vieram centenas de mulheres assistir à abertura das Constituintes, a 19 ou 17 de julho de 1911, não estou em erro, e vão reunir-se frequentemente com deputados, com senadores, para que a Constituição contemple o direito de voto. E o que é curioso é que os políticos republicanos, aqui há alguma ambiguidade. Há, por exemplo, pessoas como Afonso Costa, que se mostram em determinados momentos dispostos a dar o voto às mulheres, voto restrito. Há o Teófilo Braga, que é muito elogiado lá fora, também favorável. O Brando Machado, Magalhães Lima. Só que tudo isto vai cair, como é óbvio, porque depois não há condições, nem nacionais nem internacionais, de atribuir o direito de voto às mulheres. E, portanto, a história não acaba aqui, porque em 1912, porque há aqui pequenos passos que me custa a crer que não façam parte dos livros de direito, não façam parte da história do voto. Em 1912, o Senado aprova o voto feminino restrito. Portanto, em junho de 1912, 13 de junho de 1912. Também não é uma coisa somente de importância. O que acontece é que em 1913 o Parlamento recusou liminarmente a questão do voto às mulheres e recusou incluí-las na lei. Ou seja, de certa forma, era já uma consequência de poderes políticos claramente mais conservadores. A Revolução Republicana, por mais burguesa que fosse, já lá ia. As mulheres tinham ficado abaladas, quer se queira, quer não, pela morte de Carolina Bertizanges em 1911. E as mulheres, enquanto grupo de pressão, perdem peso. No entanto, nunca desistiram da questão do voto. Perdem peso, a guerra não lhes foi favorável. A guerra vai torná-las muito mais conservadoras e vai fazer triunfar um feminismo nacionalista. Mas as mulheres, em 1915, voltam a fazer petições e vêm aqui à Assembleia, ao Parlamento, apresentar petições. E em 1918, voltam a apresentar, colando-se um pouco à República Nova, como esperança de que o Sidónio Paes e a República Nova reconsiderasse a questão do sufrágio feminino. A questão do sufrágio e a história do sufrágio é uma história centenária. E teve consequências dentro das feministas, teve consequências na relação das feministas e dos republicanos, e depois, em 1920, ainda há um deputado socialista que apresenta uma lei definindo o voto restrito, Ramada Curto, nem sequer vai à discussão, e depois vem um período complicadíssimo do Estado Novo, da ditadura militar primeiro e depois do Estado Novo. A Carolina desaparece praticamente das citações e da imprensa a partir de 1915. A Carolina Beatriz Anjo, nem sequer no Cemitério dos Prazeres, no jazigo dela, que não é dela, é da família, tem lá uma referência digna deste voto. E se a pessoa que em Portugal mereceria toda a nossa atenção ou toda a nossa reflexão, não tanto na mulher em si, mas como é que foi possível? Sendo Portugal um país conservador, sendo Portugal um país atrasado, sendo Portugal um país em que aparentemente seria impossível a questão do voto em 1911, mas ele foi possível. Fala-se muito de Carolina, mas sabe-se muito pouco dela. E há aqui, toda a gente invoca a Carolina Beatriz Ângelo quando se trata da República, no 8 de março invoca-se Carolina Beatriz Ângelo. A Omar fez um papel pioneiro, a Maria Regina Tavares da Silva, que já foi aqui falada, teve um papel importantíssimo na redescoberta da Carolina Beatriz Ângelo, mas o que é certo é que nós falamos muito de Carolina Beatriz Ângelo, é sempre invocada. Eu vou pedir só aquele livrinho, tem quantos minutos? Eu estou quase a acabar, vou terminar. Não, por exemplo, este livrinho, que é do José Rui, mestre José Rui, o grande decano da banda desenhada em Portugal, um homem que tem hoje 86 anos, que fez este livro voluntariamente há 5 anos, é um livro notável de rigor gráfico e de rigor histórico. Eu aconselho, eu não costumo fazer propaganda, mas vale a pena este livro. Como é que é possível que este livro, concluído voluntariamente em 3 meses por José Rui, feito de forma graciosa, feito de forma gratuita, que só precisava que alguém patrocinasse, e Hospital Beatriz Ângelo, nada. Ah, pois, e tal. Hospital Beatriz Ângelo, hospital público. Parceria público ou privada. As entidades oficiais nem pensar nisso. A Câmara de Odivelas, tem um prémio com o nome de Benedito Anjo, nada. Foi preciso, ao fim de 5 anos, ser a secção do Sul da Ordem dos Médicos patrocinar a edição de um livro, quase que é um livro notável. Agora, 5 anos depois, da evocação do centenário da Carolina. Eu vou terminar com 3 referências muito breves, porque estão depois num bocado e já vimos atrasados. Vale a pena pegar neste catálogo, deve haver alguns por aí, já não tem mais exemplares, tem textos, eu acho, espantosos. Porque é preciso ver que a Carolina Benedito Anjo, como morreu com 33 anos, não deixou praticamente bens materiais nenhums. Portanto, a exposição que foi feita é muito com base no pouco que dela resta, que são as entrevistas depois de outubro de 1910. Acho que este livro vale a pena, porque é de um rigor espantoso, e o mérito não tem nada a ver comigo, mas aqui parece como consultor científico, o mérito é todo ele, do José Rui. E para quem queira perceber isto de forma mais profunda, há um texto que eu publiquei na História Constitucional, que é uma revista eletrónica de Espanha, de uma universidade espanhola, que eu não me lembro agora o nome, no História Constitucional número 14, está lá um texto completo sobre todos estes pormenores. É assim, nós muitas vezes, e já percebemos agora, que os direitos adquiridos não são direitos adquiridos. E, portanto, se era coisa que nós, ou que valeria a pena a geografia, os docentes, os meios académicos, de facto, dar relevo a estas mulheres, era de toda a justiça e, de facto, já chegaria ao tempo, ou chegou o tempo, da historiografia contemporânea integrar todos estes movimentos na sua história. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada por esta excelente intervenção. Aproveito para dar a referência, então, do artigo do João Esteves sobre a Carolina Beatriz Ângelo, da esperança à deceção, a ilusão do sufrágio feminino na Revolução Portuguesa de 1910, que foi publicado, como o João disse, na revista História Constitucional em 2014. Agora vamos passar sempre sobre esta temática do sufrágio. A doutora Fátima Mariano, que dispensa a apresentação no sentido que é a grande organizadora, não é, deste evento, é licenciada em Ciências da Comunicação e mestre em História Contemporânea pela Universidade Nova, trabalhou como jornalista no Diário Notícias e no Jornal de Notícias, é investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova, e o seu trabalho incide essencialmente sobre a condição feminina no período da Primeira República e a participação portuguesa na Grande Guerra. Em 2011 publicou um livro intitulado As Mulheres e a Primeira República, baseado na sua dissertação de mestrado, que foi distinguida pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República. Encontra-se a desenvolver a sua tese de doutoramento sobre a conquista do direito de voto na Península Ibérica, e é justamente sobre esta temática que hoje a doutora Fátima Mariano vai falar-nos. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora. E muito obrigada, professor João Esteves, porque me poupou algumas palavras. Vamos ter aqui alguns pontos de contacto nas comunicações. Queria dar outra vez os bons dias a todas e a todos. A comunicação que aqui vos trago reflete algumas dos meus pensamentos sobre a luta pelo sufrágio feminino em Portugal e em Espanha, desde meados do século XIX até à década de 30 do século XX, que é o tema do meu projeto de doutoramento, como foi dito. Trata-se de um projeto que pretende contribuir para o enriquecimento do debate científico sobre o movimento sufragista internacional, porque se debruça sobre 2 países onde este movimento surgiu um pouco mais tardiamente e sem fulgor verificado noutras partes do mundo, e também para uma melhor compreensão da história da Península Ibérica no que diz respeito à luta das mulheres pela igualdade de direitos. Porque, vamos ver se isto funciona, como escrevem Pedro Tavares de Almeida e Javier Moreno Luzon, na introdução ao livro Das Urnas ao Hemiciclo, Eleições e Parlamento em Portugal e Espanha, e passo a citar, Portugal e Espanha têm um longo passado em comum, feito de afastamentos e aproximações, e partilham importantes características estruturais e culturais. Há também contrastes e peculiaridades nacionais para diversidades regionais mais relevantes no caso espanhol. A comparação entre ambos os países, identificando e documentando influências, semelhanças e diferenças, é por isso um valioso instrumento heurístico e de compreensão, não só daquilo que os une ou separa, mas também do sentido das suas próprias trajetórias históricas. E eu aqui queria ressaltar que, de facto, Portugal e Espanha têm este longo passado em comum, estão aqui tão próximo, e no que diz respeito, sobretudo, à questão dos direitos das mulheres neste período mais recuado, de facto, não há muitos estudos comparados, e acho que é uma falha na historiografia. E é este esforço de compreensão daquilo que une e separa os movimentos de reivindicação do voto em Portugal e em Espanha que procurarei fazer de uma forma sintética nesta comunicação. É um trabalho em desenvolvimento, não tenho ainda conclusões definitivas, pretendo apenas suscitar o debate sobre o tema. Não querendo aqui fazer a história do movimento feminista internacional, lembro apenas que a questão do voto feminino começa por ser colocada nos Estados Unidos da América, em Inglaterra e em França, a partir de meados do século XVIII, com a emergência do liberalismo e a discussão em torno dos valores universais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Os debates sobre se as mulheres deveriam ser consideradas cidadãs e, consequentemente, se deveriam ou não ter direito a votar e a ser eleitas para os órgãos de soberania, abre espaço a uma discussão mais alargada sobre qual o papel que lhe estava reservado na família e na sociedade e ao início do movimento organizado em defesa da igualdade de direitos entre ambos os sexos. Em Portugal e em Espanha, este debate surgiu um pouco mais tarde e nunca ganhou a expressão alcançada noutros países. Historicamente, foram 5 as razões principais que contribuíram para esta situação. Em primeiro lugar, a misoginia da Igreja Católica e o facto de serem, sobretudo, as mulheres que frequentavam as igrejas e que confessavam aos padres. Nas igrejas protestantes, tinham uma visão mais aberta sobre o papel das mulheres na vida familiar e na vida pública, incluindo dentro das próprias igrejas. Em segundo lugar, os códigos legislativos conferiam às mulheres um estatuto de cidadãs de segunda, ao subordinarem estas mulheres à vontade dos homens, se fossem o pai, o tutor, o marido ou um irmão mais velho. Temos ainda as teorias médico-científicas que identificavam os homens com a razão e as mulheres com a emoção. No caso mais específico de Portugal e Espanha, eu acho que estes dois últimos factores são extremamente importantes. Temos uma elevada taxa de analfabetismo feminino, que no início do século XX era de 71% em Espanha e de 85% em Portugal, apesar de haver um esforço por parte dos governos para, no sentido de reduzir estas percentagens. E, por fim, temos um desenvolvimento industrial mais tardio, que fez com que as mulheres entrassem no mercado de trabalho também mais tarde. Além de uma certa independência económica, esta entrada em força das mulheres no mercado de trabalho permitiu-lhes ocupar um lugar de cada vez maior destaque no espaço público, que era antes quase exclusivamente masculino, ganhar uma consciência de grupo que até então não possuíam, bem como capacidade reivindicativa. E eu lembro que ontem a deputada Mariana Mortágua dizia que as mulheres muitas vezes não estão na política, porque não estão habituadas a estar no espaço público, que não lhes deram essa oportunidade. Portanto, esta entrada das mulheres no mercado de trabalho em força foi um factor determinante para elas ganharem essa consciência de grupo e capacidade reivindicativa. Este quadro que eu aqui referi contribuiu que tanto as feministas portuguesas como as espanholas tivessem adotado estratégias mais moderadas, não recorrendo a atos de violência, como por exemplo os sufragetes em Inglaterra, que todas nós conhecemos, os vários exemplos de violência que elas protagonizaram, ou mesmo as sufragistas americanas. Mesmo assim, na minha opinião, as portuguesas ainda tiveram uma postura mais moderada do que as espanholas. E do meu ponto de vista, por 3 motivos principais. Em primeiro lugar, porque se tratava de um grupo quase exclusivamente constituído por mulheres da burguesia. Tivemos em a União das Mulheres Socialistas, teve muito pouca expressão, embora elas defendessem que caso o voto não fosse concedido às mulheres, estavam prontas a partir para a violência. É o único caso que eu encontrei até agora de grupos de mulheres que queriam partir para a violência em Portugal. Em Espanha tivemos vários grupos de mulheres socialistas, inclusive católicas, a reivindicarem o voto. Em segundo lugar, por existir uma relação de família entre muitas delas e os membros do Partido Republicano, não era só a questão, como o professor já falou, de terem mais ou menos as mesmas idades, havia laços de familiaridade, de família entre elas. E em terceiro lugar, esta é uma questão um bocadinho polémica, mas que eu continuo a bater na mesma tecla, acho que a questão do feminismo e a questão do voto esteve muito centralizada também na figura de Ana Castro Osório, que inclusive se refletiu depois nos estudos que foram feitos em Portugal, os estudos foram feitos sobre esta primeira vaga do feminismo português. E o único ato que eu considero mais ousado de todos por parte das sufragistas portuguesas foi, de facto, o voto da Carolina Beatriz Anjos, em 1911, quando ela exigiu que o nome fosse inscrito nos cadernos de recenseamento, embora a minha interpretação sobre este episódio seja um bocadinho diferente da do professor João Esteves. Poderemos discutir isso depois, durante o debate, se houver tempo. Em Espanha, só depois da Primeira Guerra Mundial, é que de facto podemos falar de um verdadeiro movimento feminista, que inicialmente se focou sobretudo nas questões sociais e económicas e não tanto nas políticas, mas que acabou também, como já referi, ter mulheres socialistas e católicas a defenderem o voto para as mulheres. Em 1931, por exemplo, quando se discutia nas cortes a possibilidade da concessão do voto às mulheres, a Acción Católica de las Mujeres lançou uma intensa campanha pública nas ruas, distribuindo panfletos e fazendo comícios em defesa do voto feminino, por considerar que desta forma seria reforçado o apoio ao programa social da Igreja Católica, como estava a acontecer em vários países católicos no pós-guerra. Esta associação acreditava também que esta associação acreditava ainda que o voto das mulheres católicas era importante para a defesa da religião cristã e de um modelo tradicional de família que alguns partidos consideravam que ia ser colocado em causa se as mulheres pudessem votar. E, portanto, elas, inclusive, pediam às mulheres para se inscreverem nas secções femininas dos partidos de direita para terem uma ação mais interventiva. E esta é uma outra diferença que eu considero que existe relativamente ao movimento em Portugal, porque em Espanha praticamente todos os partidos tinham secções femininas, acolhiam-se, inclusive, mulheres nos seus órgãos de direção, embora também, por vezes, não lhes dessem a palavra, mas eu acho que esta é uma diferença importante também relativamente a Portugal. E uma leitura atenta às propostas dos partidos democráticos em Portugal e Espanha permite-nos verificar que a maioria admite o sufrágio feminino, embora nunca em igualdade de circunstâncias do que os homens. O receio de que a decisão das mulheres na hora de decidirem que partido eleger fosse influenciado pela Igreja Católica, em vez de resultado de uma escolha pessoal e consciente, traduziu-se em propostas de concessão do direito de voto apenas às mulheres que fossem maiores de idade, estivessem em pleno gozo dos seus direitos civis e tivessem frequentado um determinado grau de ensino. Consideravam que uma mulher instruída não se deixaria manipular, enquanto as restantes mais facilmente poderiam funcionar como correio de transmissão da vontade clerical do seu confessor. Do lado dos partidos mais conservadores, embora a questão do voto feminino não estivesse inscrita nos seus programas, houve alguns militantes que defenderam publicamente esta questão ainda durante o século XIX. Temos o caso em Portugal, em abril de 1822, o Domingos Borges de Barros, eleito deputado pela Bahia, Brasil, às Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, apresentou uma proposta com vista à concessão do direito de voto às mulheres mães de 6 filhos legítimos. É verdade. Contudo, a proposta nem sequer foi discutida. Em 1877, o deputado da União Católica, Alejandro Pidal-Limón, apresentou às Cortes Espanholas uma proposta de concessão de voto às mães de família, viúvas ou maiores de idade, a quem estava atribuído o exercício da pátria potestade. A proposta foi rejeitada. E até à década de 30, que é o período, é a data em que termina a minha investigação, há várias propostas que foram sendo apresentadas por deputados, quer em Portugal, quer em Espanha, e nunca foram aprovadas. Algumas nunca sequer foram discutidas nos parlamentos. Entre uns e outros, os argumentos contra a aprovação do sufrágio feminino eram múltiplos e de diversa ordem. Havia a crença de que a intervenção da mulher na política, mesmo que apenas para eleger os representantes dos órgãos de poder de 4 em 4 anos, iria criar instabilidade no seio do casal e ameaçar o modelo tradicional de família. Outros argumentavam que o sentido de voto das mulheres seria o mesmo que o dos maridos, o que na prática significava que estes, os maridos, em vez de um voto, teriam direito a dois. Ou seja, os que não eram casados só tinham direito a um, os que eram casados tinham direito a dois. E esta tese foi desmontada pelo advogado espanhol Miguel Romera Navarro, porque, dizia ele, da mesma forma que um filho que estivesse na plena posse dos seus direitos, que convivesse com o pai, decidia o seu sentido de voto, conforme as suas próprias convicções políticas, também as mulheres decidiriam o seu sentido de voto livremente. Além disso, acrescentava este advogado, este argumento não se aplicava às mulheres solteiras ou viúvas. Em relação a Portugal e Espanha, o primeiro dos países a conceder o direito de voto foi Espanha, porque com a instauração da ditadura militar de Primo de Rivera, em 1924, foi pela primeira vez reconhecido o direito de as mulheres participarem nas eleições municipais e de elas próprias ocuparem o cargo de vereadoras, mas com grandes restrições. Segundo o Real Decreto de 12 de abril de 1924, apenas as mulheres cabeças de casal poderiam votar, excluindo-se desta forma a esmagadora maioria da população feminina. Embora o Estatuto Municipal previsse a eleição direta dos vereadores e das vereadoras, estes e estas acabaram por ser escolhidos pelo próprio governo, ou seja, não se chegou sequer a haver eleição. A exclusão das mulheres casadas prendia-se uma vez mais com o receio de que estas pudessem votar de forma diferente dos maridos, o que poderia originar conflitos no seio do casal. É também com Primo de Rivera que se abrem as portas do Parlamento às primeiras mulheres deputadas. Quando a Constituição da nova Assembleia Nacional, o ditador convidou 13 mulheres a fazerem parte do grupo de 385 membros daquele órgão de governo, embora estas tenham tido que pedir autorização aos maridos para aceitarem o convite feito por Primo de Rivera. Seria, contudo, a Segunda República a permitir pela primeira vez que as mulheres pudessem candidatar-se ao lugar de deputadas, com o decreto de 8 de maio de 1931. Nas eleições realizadas em junho desse ano, foram eleitas deputadas às Cortes Constituintes Clara Campo Amor, pelo Partido Radical, e Vitória Quente, pela Esquerda Republicana. A esta juntar-se-ia, no final do ano, Margarida Nelken, pelo Partido Socialista. Durante o debate da nova Constituição, Vitória Quente e Clara Campo Amor foram protagonistas dos debates mais inflamados e violentos sobre a questão do sufrágio, e foram de tal modo violentos que a imprensa andou atrás dela dias e dias e dias, esquecendo que havia mais deputados nas Cortes. Vitória Quente considerava que as mulheres espanholas não estavam ainda preparadas para assumirem tamanha responsabilidade de escolherem os seus representantes nos órgãos de poder. Clara Campo Amor, contrariando a posição do próprio partido político, manifestou-se sempre a favor da aprovação do sufrágio universal feminino, uma vez que o sufrágio universal masculino tinha sido aprovado em 1879, se não estou em erro. Portanto, já tínhamos o voto universal masculino. A Clara Campo Maior defende, nesta altura, o sufrágio universal feminino e acabou por ser vitoriosa. Em 1 de dezembro de 1931, foi aprovado o direito de voto das mulheres nas Cortes Constituintes, com 161 votos a favor, 121 contra e 183 abstenções, incluindo de deputados socialistas. Após a sua aprovação, o voto feminino foi transposto para a nova Constituição, cujo artigo 36º determinava que os cidadãos de um e de outro sexo, maiores de 23 anos, tinham os mesmos direitos eleitorais, conforme determinavam as leis. É também um regime ditatorial aquele que primeiro concede às mulheres portuguesas o direito de voto, embora restrito, e assente na Assembleia Nacional. As promessas que os homens da Primeira República, como já viram, fizeram, nunca cumpriram, apesar da insistência das associações feministas. Essas reivindicações acabariam de alguma forma por serem satisfeitas por um regime de cariz católico e antiliberal. O decreto com força de lei número 19.694 de 1931 define que os vogais das juntas de freguesia poderiam ser eleitos pelos cidadãos portugueses de um e de outro sexo, com responsabilidades de chefes de família domiciliados na freguesia há mais de 6 meses. Em 1933, o decreto-lei 23.406 determinava que podiam eleger a Assembleia Nacional, o Presidente da República e as câmaras municipais os cidadãos portugueses do sexo feminino, maiores ou emancipados, com curso especial secundário ou superior comprovado pelo diploma respectivo. É também neste ano, 1933, que chegam à Assembleia Nacional as três primeiras mulheres eleitas deputadas. A médica e a professora Domitila de Carvalho, a advogada Maria Cândida Parreira e a professora Maria Guardiola. E numa entrevista concedida ao Diário de Notícias em 19 de março de 1986, portanto muitos anos após esta data, Helena Guimarães, uma reputadíssima feminista, daria voz ao pensamento de muitas das mulheres que durante a Primeira República lutaram pela aprovação do voto feminino e sem sucesso. E passo a citar, quando em 1931 foi concedido subitamente, sob condições restritas, o direito de voto às mulheres, não foi obviamente para lhes prestar justiça, mas para obter um corpo eleitoral numeroso e potencialmente dócil e mandar à Assembleia senhoras bem falantes e, sobretudo, bem pensantes no sentido do governo. Fim de citação. Embora este seja um trabalho ainda em curso, podemos já retirar algumas conclusões a partir da investigação realizada. As sufragistas portuguesas e espanholas entendiam o direito de voto, sobretudo como um meio de defenderem os seus outros direitos sociais, económicos e jurídicos e os dos grupos desfavorecidos das populações, as crianças, os indigentes, as prostitutas, os alcoólicos, etc., mais do que uma oportunidade de poderem participar no governo da nação. Como vimos, em Portugal, a reivindicação do sufrágio feminino esteve a cargos, quase exclusivamente, diria eu, de associações de mulheres republicanas. Em Espanha, temos as socialistas, algumas anarquistas também, e as católicas a reivindicarem o direito de voto para as mulheres. Apesar do Partido Republicano Português ter prometido a concessão de direito de voto às mulheres, sobretudo no auge do período da propaganda antes do roubo da monarquia, nunca cumpriu essa promessa. Em Espanha nunca houve uma promessa tão taxativa por parte de um partido que ao chegar ao poder aprovaria o sufrágio feminino. Mas foi durante um regime republicano que essa aprovação acabou por acontecer, inclusive com votos de deputados conservadores. Em ambos os países foram os regimes ditatoriais aqueles que primeiro concederam o direito de voto às mulheres e aqueles que também primeiro lhes franquearam as portas do Parlamento. Em Espanha, com Primo de Rivera em 1924, em Portugal, com Oliveira Salazar em 1933. Quer num caso, quer num outro, não esteve em causa um apoio às reivindicações feministas, mas sim uma tentativa de alargamento da base social de apoio aos respectivos regimes e o dar um sinal de modernidade para o exterior, tendo em conta os padrões de desenvolvimento cultural, político e económico dos países mais avançados da Europa. Muito obrigada.
Obrigada por esta ótima abordagem comparada a Portugal-Espanha. Eu acho que realmente fazem falta estudos comparados e a sua contribuição realmente é fundamental. Agora vamos passar à nossa última interveniente, que é a doutora Manuela Tavares, doutorada pela Universidade Aberta em 2009, na área de estudos sobre as mulheres, com o tema Feminismos na segunda metade do século XX em Portugal. Atualmente, a doutora Manuela Tavares é investigadora integrada no CIEG. O CIEG é o Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É autora de vários livros, só vou mencionar alguns, como é, por exemplo, um intitulado Feminismos, Percursos e Desafios, publicado em 2011, o outro intitulado Aborto e Contracepção em Portugal, publicado em 2003, depois Movimentos de Mulheres em Portugal nas décadas de 70 e 80, publicado em 2000. Coordenou também outros livros, só vou mencionar dois, um intitulado O Longo Caminho das Mulheres, Feminismos 80 anos depois, e depois o segundo intitulado Quem tem medo dos feminismos, publicado em 2008. A doutora Manuela Tavares publicou também vários artigos, capítulos de livros, etc., mas não vou entrar mais em pormenores. Queria referenciar apenas que ela foi membro da Comissão Organizadora do Congresso Feminista em 2008 e que atualmente é coordenadora do Centro de Documentação e Arquivo Feminista Helena Guimarães e supervisora do projeto Memórias e Feminismos nas suas diversas fases e é membro da direção da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta. O título da comunicação é Feministas e Sufragistas, Encontros e Desencontros. Muito obrigada.
obrigada em primeiro lugar pelo convite, uma saudação às pessoas presentes e aos meus companheiros e companheiras de mesa. Queria dizer-vos, muito honestamente, eu não sou especialista nos feminismos de primeira vaga. E esta intervenção foi assim um desafio que se me colocou, porque eu gosto de responder assim a certos desafios. Portanto, não tenho grandes expectativas, é uma intervenção um pouco generalista, não entra assim na investigação como a Fátima Mariano, na comparação Portugal-Espanha e portanto, não recorreu a fontes de investigação mais pormenorizadas. É apenas algum apontamento para fazermos alguma reflexão, certo? Eu sou muito honestazinha comigo própria e, portanto, queria dizer-vos isso. Então, em primeiro lugar, como todos e todas nós sabemos, as lutas das sufragistas integram-se na primeira vaga dos feminismos, mas tiveram características diferentes consoante os países, os contextos em que surgiram. E também não se verificaram ao mesmo tempo por todo o lado. Também é preciso dizer, não é? Podemos dizer que a Inglaterra e nos Estados Unidos essa primeira vaga dos feminismos teve bastante importância. Certamente nós estamos sempre a ver o percurso dos feminismos ocidentais, não é? E, portanto, nós estamos a ver os feminismos noutras regiões do mundo, é sempre aqui que nós nos situamos e, nessa perspectiva, podemos dizer que esta primeira vaga dos feminismos esteve associada não só à luta pelo direito ao voto, como às lutas pelo direito à educação, muito importante, ao emprego, etc., não é? Portanto, não se referiu apenas às reivindicações sufragistas. Segundo a historiadora Anne Kovács, que eu tenho aqui ao meu lado, existiram nos feminismos de primeira vaga três correntes. Uma corrente mais radical, não é? Que acentuava a igualdade em todos os domínios e que radicalizava muitas vezes as suas formas de luta, e aí nós apontamos, claro, as sufragistas inglesas. Diremos uma corrente de feministas mais reformistas, que se concentravam em determinados objetivos para permitir pequenos avanços, e as moderadas, será que essas foram mesmo as portuguesas, que reivindicavam os direitos para as mulheres insistindo na defesa da família. Mas nós temos que entender aquele contexto, se elas diziam, nós queremos direito à educação para sabermos educar os nossos filhos. Portanto, elas tinham que entender como é que iam reivindicar os seus direitos cívicos e políticos, correndo àquilo que a sociedade lhes reconhecia na altura. Portanto, é preciso fazer sempre os enquadramentos históricos em tudo isto. É preciso também dizer que esta luta pelo direito ao voto, quando nós vamos ver essas fotografias, nós orgulhamos-nos destas mulheres, eu fico muito empolgada, vi o filme das sufragistas, espero que todos e todas tenham visto, que demonstra, aliás, que o sufragismo em Inglaterra não é só de uma elite, mas também é das classes trabalhadoras, como, aliás, a investigadora Sheila Rabotão diz que 82,5%, eu tenho para aqui, das mulheres que em Inglaterra, portanto, reivindicavam o direito ao voto, eram trabalhadoras. Portanto, é preciso também perceber, é lógico, as elites conduzem sempre as coisas, agora depende quem é que as acompanha, não é? E nestas questões, em Inglaterra, o movimento teve esta forte componente também de mulheres trabalhadoras. Mas é preciso também dizer que, como movimento interclassista que era, nem sempre o sufragismo recebeu o apoio, por exemplo, das feministas socialistas, que tinham uma outra visão do próprio movimento e que muitas vezes sabemos aquela designação que era dada às feministas, também diremos para algumas correntes socialistas mais ortodoxas, de que se tratava de um movimento com características burguesas. Diremos que, no entanto, em comum, estas feministas e as sufragistas, feministas socialistas e as sufragistas, tinham em comum várias coisas, entre as quais o questionamento de uma ideologia assente na natureza das mulheres, não é? Como estigmatizante e como marcante das relações entre os sexos. Falando das pioneiras nos Estados Unidos, como nós sabemos, da Elizabeth Cady Stanton, desculpem o meu mau inglês, e da Lucrecia Mott, que foram as principais organizadoras, como nós sabemos, da Convenção de Seneca Falls, que, segundo algumas historiadoras, deu origem ao sufragismo americano. Esta conferência foi em 1848, mas é preciso entender que só duas décadas mais tarde surgiu nos Estados Unidos o Movimento Nacional pelo Sufrágio das Mulheres. Entender que muitas vezes, e nós às vezes, não, nem sempre entendemos os tempos históricos e às vezes entendemos que isto é tudo de repente, não é? Portanto, há essa convenção, foi extremamente importante, mas só duas décadas depois surge um movimento nacional organizado nos Estados Unidos pelo sufrágio das mulheres. Gostei muito desta declaração, desta parte, a declaração de Seneca Falls. É assim que se diz, Seneca Falls ou Seneca? É. Pronto, obrigadinha, tenho aqui uma perita ao meu lado, publicada naquele livrinho pequenino, Direitos da Mulher e da Cidadã, da editora Ela por Ela, e que eu gostava de ler convosco para entendermos bem. Portanto, a história da humanidade é uma história de repetidas injúrias e usurpações da parte do homem em relação às mulheres, claro, colocavam tudo no singular, tendo por objetivo o estabelecimento de uma tirania absoluta sobre ela. Para o provar, submetamos os factos ao juízo de um mundo incrédulo. Ele, homem, claro, nunca lhe permitiu o exercício do seu direito inalienável ao voto. Obrigou-a a submeter-se a leis para cuja formação não foi ouvida. Tornou-a, se casada, aos olhos da lei civilmente morta. E aqui eu lembro das declarações ou dos escritos de Helena Guimarães, quando dizia que foi quando começou a estudar direito e começou a estudar as leis e as discriminações a que as mulheres eram sujeitas perante as leis, em especial as mulheres casadas, que se tornou feminista e que entendeu a verdadeira minoridade das mulheres casadas, e que isso para ela foi uma revolta muito grande. É interessante esta ideia, não é? Tornou-se casada, aos olhos da lei, civilmente morta. Desapossou-a de todos os direitos de propriedade, até dos salários que ganha. É algo que também nós percebemos, todo esse percurso, também no nosso país, em relação a esta questão de que até antes do 25 de Abril, acho que os maridos podiam reclamar os salários das mulheres, não é? Em Inglaterra temos, como sabemos, a Emmeline Pankhurst, as suas filhas, que foram das mais aguerridas sufragistas, não é? E que formaram aquela organização, o Women's Social and Political Union. E utilizavam as tais práticas muito radicais, chegaram a invadir o Parlamento, a rebentar pequenos explosivos de fraca potência, creio eu, em alguns locais, cortavam fios telegráficos, faziam greve de fome, e existem pinturas da época mostrando as sufragistas nas prisões, entubadas, obrigadas a comer, não é? E elas saíam, mas passado algum tempo estavam de novo presas. Portanto, como aconteceu com a Emmeline Pankhurst, que foi 13 vezes presa e que sempre fez greve de fome. Portanto, esta corrente mais radical do feminismo do sufragismo, também teve algumas divisões. Em Inglaterra, como nós sabemos, não foi sempre pacífico esta atuação mais radical. Mas foram elas as que tiveram, efetivamente, maior visibilidade. Agora, é interessante introduzirmos aqui as questões da Primeira Guerra Mundial, porque, segundo a historiadora Christine Bolt, até 1920 as feministas estiveram unidas na luta pelo sufrágio. Não tenho bem a opinião, porque as feministas socialistas não foi bem assim, mas pronto. E a irmandade entre as mulheres, a tal Sisterhood, aliás, ela escreve um livro muito importante que se chama Sisterhood Questionada, pronto, não é assim, mas em inglês é ajudemos. É, exatamente. E diremos que, depois de realmente do final da Primeira Guerra Mundial, as diferenças entre os movimentos feministas aumentaram. E tendo em consideração não só as diferenças de classe social, que as feministas socialistas já falavam, mas as diferenças entre mulheres brancas e negras e as diferentes perspectivas face ao internacionalismo. Isto foi aquilo que eu vos disse há bocado. Segundo a Sheila Rabotam, em Inglaterra, diremos que as mulheres da classe operária, as mulheres trabalhadoras, participaram bastante na luta pelo direito ao voto. Bem, e agora vamos aqui falar um bocadinho das desavenças ou dos desencontros entre as feministas socialistas e as sufragistas. Como nós sabemos, também as sufragistas não lutavam só pelo direito ao voto, é preciso dizê-lo, não é? Tinham outras questões importantes, como eu já referi, os direitos cívicos, o direito à educação, etc. No entanto, o direito ao voto era considerado como uma questão central na sua luta. No entanto, as feministas socialistas colocavam muito a perspectiva de classe, como nós sabemos, e enquadravam tudo isto num outro contexto, porque a emancipação das mulheres, para elas, estava ligada à emancipação das classes trabalhadoras. E é no Congresso Feminista Internacional de Berlim, em 1896, que elas se distanciam mais das reivindicações das sufragistas. Em cima é uma fotografia da Clara Zetkin e da Rosa Luxemburgo, e em baixo é de uma das protagonistas do filme das sufragistas, Annie Cannin, parece que é assim. Eu fico tão com tantas deficiências quando não falo bem o inglês, sinto-me tão inferiorizada perante vocês que vocês nem calculam. Não é? Vimos aqui estas intervenções desta gente, desta nova geração, mas eu consigo ler, leio muito bem. Aliás, tive que ler imensas coisas em inglês. Agora falar, para além de ser um bocadinho disléxica, também. No entanto, é preciso dizer que algumas socialistas fizeram pontos com o movimento sufragista. É o caso da Isabella Ford, uma das líderes feministas socialistas, que escrevia em 1904 um panfleto onde se podia ler que a emancipação das mulheres e do trabalho eram diferentes aspectos de uma mesma luta e que esses dois movimentos tinham tido no passado e mesmo no presente o mesmo objetivo e eram largamente interdependentes. Considerando que tudo isso estava englobado numa mesma luta, o certo é que ela separava os movimentos e dava autonomia a esses próprios movimentos. Tinha grande fé no Parlamento, dizendo que o Parlamento podia ser muito utilizado pelo movimento de mulheres e pelo movimento operário. E preocupou-se realmente em fazer estas pontes entre o movimento feminista mais autónomo e as socialistas feministas. Pensamento de algumas feministas socialistas, algumas influenciadas pelo socialismo utópico, como nós sabemos, não tenho aqui a Pauline Roland e outras, foi assim um breve apontamento, não é? E com algumas frases ou algumas questões. Ai, meu Deus, falta quanto? Ah, vai dar. Portanto, a Flora Tristan, que criou a União Operária em França, que se afirmou como feminista, escreveu sobre a emancipação das mulheres e afirmava que numa sociedade onde a mulher não é livre, a liberdade política é uma pura ilusão. A Rosa Luxemburgo teve uma posição muito interessante, para além de todo o património intelectual que ela nos deixou, é verdade, foi colocar-se contra as concessões do Partido Operário Belga, que fez uma greve geral pelo sufrágio universal, mas do qual excluía as mulheres, não é? Portanto, ela teve um papel bastante importante com a Clara Zetkin na organização de uma parte, não é, do movimento feminista internacional. A Clara Zetkin, que é sempre aquela figura que é muito, muito prestigiada pelo facto de ter tido muita importância, não só porque se diz que ela, enfim, foi a grande impulsionadora do Dia Internacional das Mulheres, mas que foi organizadora do feminismo internacional. No entanto, é preciso dizer que, embora defensora do direito ao voto para as mulheres, as concepções que ela tinha de que as mulheres, efetivamente, não eram seres homogéneos e que pertenciam a diferentes classes sociais, o que é uma realidade. Aliás, eu acho imensa piada quando nós às vezes descobrimos isto na pós-modernidade, não é? De que as mulheres são diferentes segundo as classes sociais. Isso já se dizia há tanto tempo, não é? As mulheres são diferentes em função da raça, em função da classe social, em função dessas coisas todas, sabemos isso. Mas a perspectiva dela era mesmo a perspectiva marxista clássica, não é? De que a integração das mulheres na produção era o fator fundamental para a sua emancipação. Sabemos como isto é bastante limitativo do pensamento mesmo das feministas socialistas depois, mais tarde, mas de qualquer forma, ela não deixa de defender o direito ao voto. Tem uma perspectiva internacionalista interessante, não cortando totalmente a ponte com as sufragistas. A Alexandra Kollontai, para mim foi a teórica russa que melhor articulou o feminismo com o marxismo, precisamente porque ela defendia que não bastava a abolição da propriedade privada para que as mulheres alcançassem a sua emancipação. Falava de uma revolução na própria vida cotidiana, nos costumes, numa nova concepção do mundo, numa nova relação entre os sexos. E, portanto, tinha também uma perspectiva de como é que as mulheres se podiam libertar do trabalho doméstico. Claro que algumas coisas que foram muito criticáveis, a socialização das crianças, etc., a própria socialização do trabalho doméstico. Mas há uma coisa muito interessante. Ela, para além de defender o direito ao voto, quando ela é ministra, não é, do primeiro governo após a Revolução de 1917, ela é autora de reformas muito radicais. O divórcio sem noção de culpabilidade, vejam bem, nós só há pouco temos na nossa lei que incluímos essa questão, não é? Não era necessária a apresentação de culpa para que o divórcio fizesse. O aborto legal, depois mais sabemos mais tarde, com Stalin isso é cortado. A maternidade paga, a supressão do poder marital e os mesmos direitos para os filhos nascidos fora do casamento. Igualdade entre os cônjuges na família. Considero que realmente esta mulher não é só produto da Revolução Russa, não é só produto do marxismo, embora isso tudo fosse. É produto também de um pensamento muito avançado para a época que ela tinha. Agora, dizer que as divisões no movimento feminista surgiram também pela prioridade dada em relação ao voto, mesmo entre as que não eram feministas socialistas. Por exemplo, o Conselho Internacional das Mulheres Portuguesas forma-se em 1888, mas em 1904 forma-se a Aliança Internacional para o Sufrágio das Mulheres e portanto, forma-se em divergência. E as divergências têm muito a ver com a questão do direito ao voto, ou seja, com a prioridade dada ao direito ao voto. Há aqui questões que desafio o João Gomes Esteves, se ele depois quiser, ou para noutra ocasião, que é o seguinte, que me fazem um bocadinho de... Quando a Ana de Castro Osório e a Carolina Beatriz Ângelo formam a Associação de Propaganda Feminista, em 1911, não é? E saem da Liga Republicana das Mulheres, claro que há os conflitos com a Maria Veleda em relação à abrangência do voto para as mulheres. Mas o certo é que quando a Carolina Beatriz Ângelo vota, existem telegramas de vários locais e creio que um dos textos vem da Aliança Internacional para o Sufrágio das Mulheres. Então, será que esta Associação de Propaganda Feminista teria ou não ligações com essa Aliança Internacional para o Sufrágio das Mulheres? Não tinha.
Só depois.
Pronto. Mas, de qualquer forma, é interessante percebermos estas ligações. Quer dizer, esta prioridade dada no direito ao voto, a nível internacional, que faz surgir uma outra organização, em Portugal também existem aqui dissidências relativamente à prioridade dada em relação ao voto. Pronto, o internacionalismo feminista, que tinha sido bastante ativo, como sabemos, antes das duas guerras, sofre grandes retrocessos. Dizer que as feministas, há bocado o João falou das feministas nacionalistas, é verdade que existe, por parte das feministas, um certo desequilíbrio, em especial com as duas grandes guerras, e aqui situando na Primeira Grande Guerra, entre o internacionalismo e o nacionalismo. Aliás, a professora Ana Cova costuma dizer que as questões do internacionalismo feminista morreram, não é? Com as duas grandes guerras, acho que é um bocado assim que fala sobre esta questão. E a própria Emmeline Pankhurst e uma das filhas, a Christabel Pankhurst, em 1914, elas dirigem, abandonam o sufrágio feminista para se dedicarem e orientarem a sua Women Social and Political Union para suportar o esforço de guerra. Portanto, há muitas sufragistas há um despertar do patriotismo, não é? E do nacionalismo, que acaba por tornar bastante difícil a sobrevivência do internacionalismo feminista nessa altura. Pronto, aqui dizer que mesmo assim, em Haia, em 28 de abril de 1915, há uma grande reunião com 1000 delegadas de diversos países reclamando a paz. Há outras sufragistas que se orientam para os movimentos pela paz, portanto que têm o tal caráter internacionalista. Não tenho tempo para isso. E termino assim com esta frase para conclusão. É que realmente os feminismos não falam uma só voz. Nós costumamos dizer isso atualmente em relação à perspectiva que nós temos sobre os feminismos atuais, mas efetivamente nessa altura os feminismos também não falavam uma só voz. Pronto. Peço desculpa.
Muito obrigada por esta excelente síntese, não é? Eu acho que foi ótimo. Agora, realmente, com essas três intervenções, eu acho que vamos ter muitas questões. Então, eu vou já abrir o debate. Quem quiser começar? Não há ninguém? Bom, então, sendo assim, vou ser eu, não é? Quer dizer, eu achei que fiquei... Ah, sim, então faz favor.
Muito obrigada, muitos parabéns pelas vossas intervenções. E há aqui uma situação que me inquieta um bocado. Não é diretamente relacionada com o que se passou nos primeiros 10 ou 15 anos ou 20 anos do século XX, mas é uma questão em torno do que é que aconteceu aos movimentos feministas portugueses durante a guerra e o que é que lhes aconteceu no salazarismo. Quer dizer, eu sei que Salazar usou uma estratégia que foi uma estratégia de capturar as organizações que existiam, configurando-as de outra maneira. Fez isso com os sindicatos nacionais. Terá feito isso com os movimentos feministas? Isto é uma questão que me inquieta, gostava de ouvir a vossa opinião sobre o assunto.
Primeiro, João.
Yeah. Obrigado pela questão. A questão é interessante. Durante a Primeira Guerra Mundial, o feminismo em Portugal se torna uma machadada terrível. Fica praticamente em exercício a Associação de Propaganda Feminista, que apoia indiretamente a intervenção de Portugal na guerra, e a preocupação dela passa a ser dar apoio aos soldados mobilizados ou para Angola e para Moçambique ou para a França. Embora se mantenha como organização feminista e faça petições ao Parlamento, mas sofre uma machadada muito grande. Em 14 surge o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que tem muito pouco peso naquela década. Ou seja, Ana Castro Osório torna-se uma ardente defensora da intervenção de Portugal na guerra e torna-se, sobretudo, uma feminista nacionalista. E depois, por aí, vai se tornando cada vez mais conservadora na sua postura face aos feminismos. Com o Salazar, a questão é diferente. A única organização que se mantém com a ditadura militar e com o Estado Novo é o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. O Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas tem alguma importância logo na parte da ditadura militar ou dar algum apoio àquelas pessoas que foram presas, políticas, deportadas, exiladas pela ditadura militar. Tem alguma importância. Depois tem os anos 30 terríveis, em que há ali uma indefinição e alguma dificuldade em atuar na sociedade. Agora, a minha leitura a partir dos anos 40 é diferente. Eu acho que há duas organizações nos anos 40 de mulheres, que é a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, fundada em parte com base na ideia do Bento Caraça e o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que se vão tornar claramente, a meu ver, hoje em dia, organizações de oposição antifascista de mulheres. O Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, e agora uma teoria que eu tenho e que ainda defenderá há algum tempo, quando nós pegamos naqueles nomes todos que aparecem nos anos 44, 45, no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, com Maria Lamas, e quando nós pegamos nos nomes do Porto das Mulheres, nos nomes de Coimbra e nos nomes da Figueira da Foz, o que espanta é como é que as organizações de mulheres duraram tanto tempo. Há ali uma componente de defesa das mulheres, há ali uma componente suave de defesa das crianças, mas aquilo são organizações hoje em dia claramente antifascistas, claramente, com muitas redes clandestinas legais e semi-legais, e não havia outra solução, ser proibidas. Quando elas são proibidas em 47, o Conselho das Mulheres Portuguesas é proibida em 47. Não havia outra solução. Estava cheia de militantes, jovens militantes, mulheres muito novas, formadas, licenciadas nos anos 40, ligadas claramente já a uma luta antifascista e antissalazarista. E a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, então essa é extraordinária, porque há 500 mulheres no Porto, e quando nós estudamos os nomes completos, e aqui o que é interessante é estudar os nomes completos, as moradas que constam da polícia política e os nomes dos maridos. Nós vamos ver, nós pelos prédios e pelas moradas é que apanhamos lá famílias inteiras com nomes diferentes. Com nomes, ou seja, não aparecem os nomes completos, digamos que aparece uma Isabel Oliveira, outra Maria Oliveira, outra... E esses apelidos, nós começamos a estudar hoje em dia e percebemos que eram famílias inteiras. Então aqui no Porto é espantoso, em Coimbra é espantoso, o que me espanta a mim também é a falta de estudos exaustivos em torno destes grupos de mulheres. Agora, não são feministas, a meu ver, não são. Até porque a palavra feminismo teve uma importância muito grande no final da monarquia e no princípio da República, esvai-se totalmente. Os próprios opositores ao salazarismo seriam, não eram propriamente feministas. Agora, só para terminar, nós temos sido profundamente injustos, ao fim dos 42 anos, do 25 de Abril, ao desvalorizar o papel das mulheres na luta oposicionista e na luta antifascista. Porque, de facto, há uma certa tendência para dizer ou para menosprezar aquele papel interveniente, mas é assim, não há oposição e não há resistência a uma ditadura sem as mulheres. E há um conjunto de redes clandestinas e há um conjunto de redes legais e semilegais que nunca foram detectadas pela polícia política, nunca foram presas, mas já existiram. Portanto, ou seja, são questões diferentes. Não sei se expliquei, se fui claro, porque eu esta já começo a ficar cansado.
Só acrescentar que, relativamente ao pós-Primeira Guerra Mundial, de facto, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas teve uma importância muito grande, eu acho. Há um rejuvenescimento com as mulheres que, entretanto, saíram das faculdades. Portanto, dão um novo alento. A Ana Castro Osório acaba por se afastar, também, um bocadinho, desaparece, e dá espaço a novas líderes do movimento feminista, que eu acho que a primeira vaga esteve muito concentrada na Ana de Castro Osório, e acho que há outras líderes que deviam ser destacadas também. Relativamente ao Estado Novo, eu não vou tão longe, mas sei que houve o problema de as teorias feministas, ou seja, as mulheres tiveram dificuldade mesmo nos grupos de oposição de afirmarem as suas lutas particulares, tiveram muito concentradas na oposição ao Estado Novo, ao regime, e tiveram dificuldade com os seus interlocutores homens de afirmarem a sua agenda política de defesa dos seus próprios direitos, embora as mulheres que estivessem, por exemplo, nas campanhas do Norton de Matos, das presidenciais e do Humberto Delgado, tenham inclusive exigido que a questão do voto, por exemplo, fosse colocada na agenda política, porque o voto era restrito na altura. E isso também não está muito estudado, essa questão também não é muito estudada.
Só para deixar a palavra, por exemplo, houve muitas mulheres que participaram como oradoras nos comícios do Norton de Matos. Essas mulheres são todas ligadas aos Conselhos Nacionais das Mulheres Portuguesas, à Associação Feminina Portuguesa para a Paz, mas depois a imprensa e a historiografia posterior não lhes dá grande relevo. Há uma série de mulheres a falar, desde a Zina Bermudes. Zina Bermudes foi uma coisa espantosa. Falava em público, falava em comícios em todo o país. Mas já há muitas mulheres locais a falarem. Só que, curiosamente, a nossa tendência é olhar para os homens. Mas há muitas mulheres da Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, então de Coimbra e do Porto, a falar em vários comícios, sobretudo do Norton de Matos. E não é por acaso que o Norton de Matos e o Humberto Delgado têm uma grande mobilização no Porto e em Coimbra, tendo por base também a intervenção das mulheres. São nomes fascinantes, diga-se de passagem. Me chamam à parte, já é para depois.
Bem, acrescentando alguma coisa, não sei se vou ou não acrescentar, mas eu costumo dizer que o feminismo se diluiu no antifascismo. Isso não quer dizer que as mulheres tenham deixado de lutar. E mesmo quando se formam as comissões de mulheres de apoio ao Norton de Matos e ao Humberto Delgado, essas comissões levantam questões específicas, como disse a Fátima, não só o direito ao voto, como outras reivindicações mais específicas. Mas assim que as campanhas acabam, portanto, também essa parte organizativa, quer dizer, desde o encerramento do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que há uma certa travessia no deserto no que se diz respeito à organização das próprias mulheres. Porque as mulheres só têm espaço, quando têm espaço, num movimento antifascista. Não têm um espaço próprio para elas. E isso tem muita influência nas questões da diluição do feminismo, quer queiramos, quer não. E só em 1968 é que aparece o MDM, não é? Embora muito orientado para a luta contra a guerra colonial, para o apoio aos presos políticos, mas seja como for, em termos de estrutura organizativa de mulheres, só surge nos finais da década de 60. Então, isto quer dizer que houve aqui uma grande travessia no deserto. As mulheres estavam, como diz o João, na clandestinidade, nas chamadas casas do partido, etc. Elas asseguravam todas essas redes. Elas foram fundamentais para que a atividade da clandestinidade se fizesse em Portugal e para toda a resistência, mas foram sempre muito pouco valorizadas, como nós sabemos, e muito esquecidas mesmo após o 25 de Abril, o que é muito triste também. Dizer que Salazar, há um período em que tenta mobilizar as mulheres para o seu apoio. Não é por acaso que existe aquela manifestação de mulheres na altura em que ele faz não sei quantos anos, não é? Com mulheres que vêm de todo o país oferecer-lhe ofrendas e aquilo tudo, e aquilo é muito divulgado pelo próprio regime. Eu cheguei a encontrar listas de apoio à candidatura do Carmona? Não era do Carmona, é posterior. Ai, vocês desculpem. Pois, acho que é isso. Me desculpem. Eu agora já tenho muitas brancas até. É o Carveiro Lopes, exatamente. Imensas listas de diversos locais do país em que, por exemplo, existe. Há parte onde se diz assim. Arrogo de fulana tal por não saber assinar. E muitas vezes eram as empregadas domésticas que também queriam assinar ou influenciadas pelas próprias patroas, não sei, mas de qualquer forma surgiram, isto surgia pelo país. Foi, efetivamente, o regime tentou mobilizar as mulheres a seu favor, mas acho que em termos organizativos não conseguiu. Eu acho que o Franco em Espanha teve maior êxito nisso do que em Portugal, não é? Pronto, eu acho que está tudo.
Muito bem. Há mais perguntas? Se não houver, eu acho que vou... Então vamos encerrar, porque já temos muito atraso. E então, mais uma vez, obrigada aos intervenientes e obrigada também pela vossa participação. Muito obrigada.
Vamos ter agora só a apresentação de um livro. Está ali a professora Teresa Joaquim.
Agora o quê? Agora o almoço, não é?
Vamos ter a apresentação de um livro e depois temos o almoço.
Ah, do livro! Sim, sim. Ai, muito obrigada. E só depois é que eu...
Agora já podem sair por aqui, já o senhor já foi embora. Mas quer um livro?
Não, vou lá. Sim, mas eu vou.
Já são lidos, só 3 e 4.
Este.
Este é o da
Sim. Isto tem a ver.
Sim. Na sacola, só fosse 4, porque não temos para vender.
Que eu e meu colega Lozano Tedesco organizamos, ela tem um, eu vou apresentar, mas ela tem um diferencial que reúne mais de 100 intelectuais do mundo inteiro fazendo verbetes sobre gênero e história das mulheres. Ele não é bilíngue, mas ele aparece em português e em espanhol. Porque, assim como Derrida, achamos que uma tradução faz um novo texto, então as autoras e autores que escreveram os verbetes em espanhol, tanto espanholas, argentinas, chilenas, mexicanas, inclusive a norte-americana e a francesa, também fizeram em espanhol, conservamos a língua em espanhol, e em português, quem escreveu em português. É um dicionário crítico, porque os verbetes são verbetes com 5, 7 laudas, e cada um possui, inclusive, uma indicação de leitura para quem quiser aprofundar. O prefácio, quem faz? Um lindo prefácio, a Michelle Perrot. Ela fez um prefácio emocionante para o dicionário. Ela, após ler, acha que é o primeiro do mundo nessa configuração aqui, com esses verbetes, porque também temos verbetes de autores. Então, Freud, Lacan, Foucault, Bourdieu, também merecem verbetes. Eu, antes de passar a palavra para a Tereza, eu só rapidamente tenho que dizer que eu cheguei do Brasil agora domingo. O Brasil está vivendo um processo tremendamente conservador, uma linha muito conservadora, e nessa linha conservadora, esse retrocesso conservador brasileiro, a presidenta Dilma Rousseff, com todas as questões, o principal motivo da sua queda foi por ser mulher, inclusive, e a perseguição que acontece hoje no Brasil se passa muito pela questão de gênero. Então, a tal de ideologia de gênero que criaram no Brasil para perseguir qualquer professora que trabalha com as escolas hoje, até preso pode ser, né? Casada com escola sem partido, fez uma certa maneira que esse dicionário aqui, que está na terceira impressão já, ganhasse essa semana, portanto, um prêmio importantíssimo. Eu fiquei emocionada, porque a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, que dá um prêmio importante nacional, nós concorrendo com a USP e Unicamp, que são paulistas, e São Paulo é o centro do poder, concedeu o prêmio de Ciências Humanas para o dicionário de gênero, cuja editora é no Mato Grosso do Sul, que está longe do círculo do poder, e ainda pensando nessas questões conservadoras do que passa o Brasil hoje, em especial nas questões morais e de família. Só para vocês terem uma ideia, isso não vai levar tempo, eu vou ler rapidamente para vocês, bem rápido mesmo, quais são os verbetes, para vocês terem uma ideia. Eu só trouxe 4 dicionários, porque não havia me programado para vender aqui, então 4 para vender sim, depois se alguém quiser a gente pode fazer, mandar pelo correio mais. Então, rapidamente, aborto, assédio sexual, adultério, AIDS, alteridade, amor cortês, anatomia, androginia, infância e gênero, Aristóteles, Simone de Beauvoir, beleza e gênero, Bourdieu, bruxas, Judith Butler, castração, cérebro, ciência, cinema, cidadania, Clio, clitóris, condição feminina, Condorcet, conhecimento, corpo. Não vou poder ler todos, mas é nessa linha. E de Portugal, eu fiz um convite para encerrar para duas historiadoras, uma que é minha amiga, que eu gosto muito, não pôde estar aqui hoje, que é a Irene Vaquinhas, que me recebeu em Coimbra para um estágio há muitos anos atrás, e a Tereza, porque o seu livro Menina Moça me encantou quando eu li, e especialmente uma abordagem que ela faz com os manuais de civilidade, e aí eu convidei para fazer o verbete. Como estamos preparando uma segunda edição, agora para o ano que vem, se alguém de vocês aqui tiver interesse, inclusive, de incluir algum verbete que não faz parte do dicionário e que vocês acham importante, é só fazer contato comigo, porque nós iremos agora, numa segunda edição, colocar novos verbetes. Uniões homoafetivas, que não está aqui, feminismo negro, que não está aqui, são vários já que já recebi, inclusive, e se vocês quiserem, portanto, fazer parte dessa obra, que é uma obra coletiva, isso me encanta demais, né? Porque são 138 autores que fazem parte aqui. Foi um trabalho que levou 10 anos, né? E nos últimos 3 anos, um trabalho realmente muito efetivo, até que saiu essa obra que eu acho linda e é motivo de meu orgulho pessoal. E agora então vamos ouvir a Tereza, que é uma das autoras de verbetes.
Obrigada. De nada. Eu acho que muito obrigada pela amizade das pessoas que resistiram e ficaram aqui a ouvir-nos, porque de facto acho que as pessoas estão a pensar mais no almoço e, portanto, nesse sentido, aquilo que eu tinha para dizer vou passar à frente. De qualquer maneira, eu queria agradecer muito à Ana Maria Collin, que eu acabo de agradecer, e também ao professor António Tedeschi. Eu não sou historiadora, venho da área da filosofia e da antropologia, mesmo se a história atravessa o meu caminho de uma forma que eu acho que é forte. Acho que se integra plenamente à apresentação deste cenário no contexto deste Congresso Internacional e é uma saúde justamente à organização deste Congresso sobre as mulheres, cidadania e direito de voto. E queria também que cumprimentar justamente e adequado estar nesta casa e que foi tão ao qual foi tão difícil o acesso justamente do percurso pela conquista do direito de voto feminino. Percurso que é tanta vez silenciado na própria história da ciência política. Nesse sentido, não podemos deixar de compreender isto como um acontecimento importante, tanto do ponto de vista científico como cívico. Queria também saudar a Ana Maria por este prémio importante que elas acabam de receber com este dicionário, quando outro tema que estava em concurso era capitalismo e colapso ambiental da Unicamp. Portanto, temas muito fortes na atualidade. Eu vou passar, no fundo, queria também dizer que faz parte deste percurso e da conquista do direito de voto, são momentos outros e de uma forma aleatória que eu escolhi. Lembro, e agora estamos já num caráter não científico nem académico, portanto, permite-me isto, o texto da Maria Velho da Costa, Mulher e Revolução, elas iam e não sabiam, mas iam, eu acho que isso é fundamental e que marcou também as mulheres sufragistas, a Paula Rego e a série de desenhos sobre o crime do Prado Amário, que no fundo disse aquilo que coletivamente na altura não éramos capazes de dizer sobre a despenalização do aborto e disse-o de uma forma muito forte e visceral, e também a Maria de Lourdes de Vintacil, que são momentos aleatórios e que no Encontro Internacional de Mulheres em São Francisco, na Califórnia, em 1997, ela evocou com humor o seu exercício de Primeira-Ministra na Assembleia da República. Isto diz ela. Eu perguntei, é o programa, as ideias, as medidas? Um deles gritou, é você. Um silêncio de morte cai na câmara. Fez o exorcismo, a palavra foi dita, ficou claro que o simples facto de eu ser mulher era insuportável para eles. E, portanto, foi nesta casa que isto foi dito e comove-me imenso. Eu acho que o exercício do direito de voto como manifestação é uma manifestação privilegiada da participação cívica política. É também um gesto para constituir um mundo comum, naquilo que a Ana Arendt nomeou, e fazer parte em condições é possível da construção desse mundo comum que, pelo tudo que foi aqui evocado esta manhã, continua em marcha e continua a ser feito. E não é certo que a conquista de alguns direitos não só continuem no momento em que estamos a viver politicamente a nível global, mas também em Portugal. E, portanto, foi equivocado aquilo que eu tinha para dizer. Acho que só queria dizer que em relação aos dicionários, há um dicionário, queria fazer a listagem de alguns dicionários nesta área, mas acho que isto agora, neste momento, não é relevante. Há um dicionário francês, similar ao a este de género organizado para a Maria Colg, que é, tem uma epígrafe do Diderot. E o Diderot diz o caráter que deve ter um dicionário é o de mudar a maneira comum de pensar. E eu acho que, de certa maneira, esta maneira comum de pensar, aquilo que se pede a um dicionário, aquilo que se pede a este tipo de congressos, é aquilo que se pede a esses gestos, e são todos eles contributos para um mundo comum. E não vou falar da minha entrada, que na altura achei curioso que me tivessem pedido para falar dos manuais de civilidade e comportamento, mas de certa maneira liga-se bastante com as questões de género, mesmo eu não trabalhando dessa maneira. Não vos vou amassar com essa parte, mas no fundo dizia que no fundo todas as questões têm contribuído também para a criação de um outro conceito, que é o conceito de género, que eu acho importante. Um conceito de género que, de certa maneira, permitiu uma nova categoria analítica que não é explicativa do mundo, mas é um contributo do ponto de vista do mundo comum científico e académico e também do mundo das mulheres. E queria então, permite-me ter aqui, vou citar para acabar e para não vos amassar, tenho aqui uma citação do João Esteves. sobre as mulheres na Primeira República e a quem o saúde, ele já não está cá, o contributo que ele tem dado e a paixão para o reconhecimento desses gestos. E diz ele sobre estas sufragistas. Durante 20 intensos anos, assistiu-se à adesão ao ideal republicano, ao combate à monarquia, à defesa da República triunfante e do governo provisório, à criação de organizações partidárias, feministas e femininas. Em momentos únicos ou banais, as mulheres estiveram lá. Pensaram, debateram, organizaram-se, atuaram, escreveram, opinaram, polemizaram, discursaram, aderiram a causas, politizaram-se, alugaram sedes, calendarizaram reuniões, reivindicaram, peticionaram, expuseram-se, lutaram, correram riscos, sofreram incompreensões, injúrias e agressões, marcaram presença em sessões, reuniões, festas, saraus, comícios, congressos, homenagens, celebrações, cortejos, manifestações, funerais, romagens. Foram para a rua, associaram-se, desassociaram-se, reagruparam-se, conforme desavenças pessoais, desavenças de opinião, de estratégias, de liderança e de rumo, ou conseguiram se assumiram mais como feministas ou republicanas, ou vice-versa, sendo muitas vezes ambas as coisas. Eu acho que este percurso que estamos aqui a homenagear, o dicionário crítico de género, é um contributo para isso, como outros momentos e outros trabalhos e outras causas. Muito obrigada e bom almoço.
Obrigada.
Não se esqueçam que retomamos às 14h30 para almoçarmos com algum tempo.